Essa é a cast da recessão começando, eu sou o Léo Oliveira e aqui ao meu lado só e somente ela, Camis Barbieri.
É isso mesmo, Léo Oliveira. Hoje não tem nem moedinha na PNC de ato que a gente está economizando.
Estamos na pobreza. E vamos explicar por que a gente está na pobreza?
Ah, eu acho que a gente tem que criar uma satisfação aí, um relatório de finanças para os nossos ouvintes, né?
Olha, gente, vocês estão deixando a gente na falência, no vermelho, tá difícil.
É assim, tá tendo muito pouco comentário, né, Léo?
Exatamente, vocês sabem, comentário é o nosso salário.
É, comentário é o nosso salário, já diria esse pensador filósofo, Léo Oliveira. E aí é o seguinte, com tão pouco comentário, a gente tá tendo que cortar o staff dos historiadores, né?
Exatamente.
E aí fica como? A gente cortou as pessoas que a gente não gosta tanto, que aí o Lu e a Erika.
Cachê de Lu e Erika estava exorbitante, tanto vocês viram que cada episódio uma falta, a outra chega atrasada. Aí a gente falou, não, vamos economizar, porque a gente tem que fazer nossa viagem internacional esse ano, né, mãe?
Claro, né? Pra onde a gente vai esse ano? Pra Comic Con? A gente vai pra alguma coisa mais interessante?
Ai, eu acho que a gente pediu pra Aruba, eu vi boas coisas.
Aruba, adoro tomar drinks, não tomar pinha colada em Aruba?
Isso, exatamente.
Bem moderno isso, né?
E outra novidade, já que a gente cortou e o Lu e a Eric chegou, né, voltou aos velhos tempos, é que hoje a gente vai forçar as pessoas a ouvirem comentário, não é mesmo?
É isso mesmo, porque é o seguinte, a gente resolveu que em represália à falta de comentários, os comentários vêm primeiro!
Exatamente, se vocês quiserem que volte pro final, vocês vão ter que comentar mais pra gente poder ter mais minutos pra pôr no final, né? Como tá curtinho, a gente faz agora mesmo.
Vou ter que implorar! E olha só, hoje tem comentário de verdade, né? Só rank, que coisa boa!
Olha, voltando mesmo às origens, hein?
Olha só, primeiro comentário da Camila Moraes. Podcast, como sempre, sambando na minha cara. Esse poema de Xana tá pra entrar na história da literatura brasileira. Hulk Blue conseguiu fazer uma trama muito boa, matou um personagem de uma forma que me fez ficar mal sem nem mesmo gostar tanto do moço. E aí ela fala o quê? De Xonga, né? Xonga Monga, né? Nossa querida showrunnerzinha, roteirista maravilhosa de Grey's. E ela dá uma dica, né? Que Xonguinha devia passar pelo Canadá pra aprender como você faz série com Hulk Blue. Uma bomba, né, gente?
Nossa, mas Grey's Anatomy ficou um bom tempo que nem Hulk Blue, né? Não acontecia nada.
É verdade, eu lembro desse período, mas a gente sobreviveu, né? Só Lex, que depois não sobreviveu.
Só Lex, que não teve jeito.
Tudo bem. Ela comenta das novas séries, né? Go On, gostei demais. Já Animal Practice, só algumas piadas funcionaram por causa do macaco e da Susan Boyle. Caraca, igualzinha a Susan Boyle, a mulher. Quando eu li esse comentário, eu falei, meu Deus, né? Que descoberta. E aí ela deixa o último recadinho, que é o seguinte. Sempre escuto J-Wave com a Camis. Vale a pena conferir. Aliás, já dá um recado, né, Léo?
Uhum. Falar que tem macaco e tem Léo e Camis, né? No J-Wave, a sair, ou de repente já saiu, a gente nunca sabe.
Então, o J-Wave geralmente sai quando você menos espera, porque eles são muito rápidos, gente. Às vezes você grava num dia, no outro dia já tá publicado. Mas, em todo caso, fica a dica. Vão lá conferir. Tem podcast fresquinho, né, maravilhoso, comigo e Léo e, obviamente, as pessoas de Diego, Juba e o Carla.
Exatamente, falando de Rock of Ages e de macaquice e de Cher, né, sempre.
Muita Cher, lógico.
E hoje não tem Érica Ribeiro, mas tem sabe quem? Raul Ribeiro, comentário.
Primo dela.
Isso, primo de Érica. Ele disse o seguinte, só posso falar de duas séries desse cast, mas tudo bem. Confesso que não gostei de Go On, Boom. E pelo visto fui o único. Mas eu estava com tanto sono na hora que até TGP pareceria ruim. Então vou assistir de novo pra ver se foi só pelo sono mesmo a má impressão. Depois você volta pra contar pra gente, Raul, se melhorou, se continua, né, ruim. Aí ele diz aqui, quanto a TGP vou falar o quê, né? Tenho medo do Blake ter um destaque na primeira aparição e depois ficar só sentado no fundo do coral vendo Blaine cantar. Eu não consigo imaginar a Turca no fundo, por exemplo. Acho que ela chamaria atenção em qualquer episódio que aparecesse. Por mais que Blake seja bom ator, não dá pra ele interpretar uma garota muçulmana tarada que abre latinhas de cerveja com o peito. E eu acho que ele daria conta desse recado.
Eu também acho. E aí é uma coisa assim, né? Vamos falar a verdade. Não é só o Blake, não. Isso vale pra qualquer pessoa que for fazer Glee. Até pras pessoas que não entraram por The Glee Project.
Exatamente.
Pra pessoa ficar no fundo, só fazendo figuração, não precisa muito, gente. Tamo aí a Tina aí com 4 temporadas.
É.
Pois é, 4 anos a Tina no fundo. Aí vamos ver se agora ela vai, né? Isso é roteirista, né, gente? Se o roteirista não escreve o papel pro ator, como é que fica, né? Não é culpa do ator, né?
Daí o Raul encerra aqui no mais beijos pra Crocane. Adoro esse apelido. Aí ele fala assim, adoro quando ela fala ha, ha, ha no meio de uma frase, reproduzindo alguma piada que viu no seriado. Como que é isso, né? Me explica.
Eu não lembro também.
Daí ele manda beijo pra Yulu e diz que adora muito quando ela faz aquele... E o Lu copiou isso de mim, tá? Fica a dica.
É verdade.
Abraço pro Leozo, que não tem clorofila, mas faz uma ótima fotossíntese, e aperto de mão pro Juliano. E aí ele termina aqui, PS, vê se que realmente vocês estavam pensando na Xana na hora da poetagem.
Lógico, mas eu e Léo estamos sempre pensando em Xana, né?
A plot da aranha já revela isso, né, do podcast passado.
Olha só, tem que comentar também do Lucas Barbosa. Oh. Aê, adorei a participação do Juba, sempre ouço J-Wave. Fiquei até surpreso uma época que vi as participações da Camis por lá. É, que acho que foi nas trilhas sonoras da Disney, verdade.
A princesa da Disney, né?
Não, eu fiz trilhas sonoras e depois fizemos princesa. Ah, que uma loucura de Disney lá, viu? E de boa, faltou o contraste filosófico que é a participação de Erika Ribeiro. Imagino que ela teve que voltar para o futuro para resolver uns problemas jurídicos. Mas olha, a Erika não tá nesse aqui também, ela continua lá presa no fórum do futuro, viu? Ela não voltou. E o Lu mega, mega evil nesse episódio, dando chutes no saco e lambidas na ferida. E o Lu ET só na hora de Raising Hope, né? O Lu... O quê?
Raising Hope?
Como assim, gente?
Não gostei, gente, dessa vida.
Criando estupro, como assim? Já falei, quero sair do armário. Mas antes quero ver a saída do armário de Lu, pois pra mim ela é muito misteriosa e isso não é ET-fobia. Beijocas. Gente, o dia que a gente fizer saindo do armário que o Lula vai ficar tão bravo que a gente
vai. Vai mesmo.
Se eu conheço o Lula, ela vai sair da gravação, ou então ela vai fazer e depois ela vai ficar assim, não gostei que vocês fizeram isso comigo. Quando ela ouvir eu falando isso, ela vai ficar mais brava ainda.
Bom, então o comentário da Fer Parecis. Gostei muito de Go On, mas isso não significa muita coisa porque eu gostava de Studio 6 e Mr. Sunshine, e as duas não tiveram vida muito longa. Espero que dessa vez seja diferente, mas também acho que a trama não se sustenta por muito tempo. E aí ela termina com uma declaração que eu discordo, que é: quando você assiste uma série que a melhor coisa na tela é um macaco, o problema é sério, comigo ou com a série.
É que o Léo agora tá com essa hipótese de que tudo que tem macaco ele gosta, né?
Claro, gente, macacofobia por quê?
Então sabe por que você não gosta de Community?
É porque Community não começa com macaco, né? Começa com muita chatice.
Ai, não faz sentido essa declaração.
Mas sabe o que não é chato?
Ai, eu sei, é!
A Glumine é maluca!
Bequinha, que fofo! Então, olha só, o primeiro hug, eu ia falar que era pra mim mesmo, mas não é. É pro Igor Irani. Que sugere uma categoria no Seriedade Anônima só com os melhores momentos do SHS. Já teve, né?
Até, primeiro a Seriedade era milhões de categorias de podcast.
A gente tirou porque a gente achou que ninguém ouvia o podcast.
Exatamente, ninguém ouvia mesmo, né, naquela época. Aí tem um hug para a Valesca, né? Oposuda, o Shoa. Que revela que a esposa do Matthew Perry em Go On só morreu porque não assistiu Glee, com os importantes alertas de Queen sobre dirigir e mandar SMS.
Depois tem gente que tem coragem de dizer que Glee é uma trama rasa.
Fala que não tem função social, gente.
Absurdo, né? Absurdo. Temos também aí um hackzinho para o Dionaldo Júnior, que achou o podcast passado o melhor da temporada. Só faltou a Erika.
Nossa, imagina isso, que não vai ter Erika e o Lupo vai ficar louco querendo nossas cabeças. Hug pro Rodolfo Lobo, que é nosso novo colaborador, um dos 30 novos, né? Que ficou otimista com o tweet de Tia Ryan sobre Turquenga em Glee.
Quem... Mas não se engane, né? Porque Tia Ryan é só vagabunda, né? Turquenga do ano. Olha só, tem também hugzinho e eu vou mandar beijo pra rimar. Beijinho para Okias, que lamentou que Turquenga será apedrejada à toa. É verdade, né? Tadinho.
Um hug para os Jean Fulaneto, que pergunta se é o único que adora a Helena em Dallas. Sem dúvida.
Você é fã-clube do Eu Sozinho gostando de Helena, viu? Que ninguém mais que eu conheço gosta. Tem também a guizinha. Ah, para Lolis, já é tradicional Lolis, né? Também. Que quer despir Yulu e tirá-la do armário para ver o que ela esconde atrás de tanta amiguice. Fiquei chocado.
E o Lu também vai ficar puto nessa parte, mas a gente não tem culpa, né? Os funk querem te desfilo. Um hug para a Tatiana Pi Dutra, que esclarece a pronúncia do seu nome, viu, Camis? Que é Pi ou 3,14, né? É. E ela declara que chegou a ficar surda quando mandamos hug pra ela. Podcast tá surdo, né? Função social, sim.
Pois é, gente. Logo, logo a gente vai legendar, vai ser uma loucura. Sugo certo. Sugo. Até molho de macarrão vai poder ouvir, gente. Vamos,
Jesus.
Puta, vai ser muito bom. Temos também um hugzinho para o Anderson São Luís. Trava mais a final de Teen Wolf. Declara fã do nosso primeiro podcast musical.
Olha, gente, esse moço, ele não sabia dos outros musicais, eu indiquei pra ele, eu tô com medo de ter ficado surdo também.
Foi, ou cego, né? Porque agora, ou sugo, né? Pode ter ficado sugo também. Porque você sabe, besouro sugo aqui, né? Uma loucura.
Olha, um hug pra Letícia que sugeriu fotossíntese da primeira temporada de The Glee Project. E não tem a menor condição de eu fazer isso todos os episódios, gente, porque a crocância é velha. Mas tem uma novidade de TGP1 vindo aí, né, Cami?
Ah, tá vindo aí. Um sãozinho, né? Um SA Maratonas da primeira temporada de The Glee Project, que a gente assistiu de novo. E a gente ficou puto tudo de novo.
Exato, chorou, né?
Chorou tudo de novo e a gente vai contar essa barra no podcast. Tá vindo aí nos próximos dias. Olha só, temos mais um hugzinho, o último hugzinho. Ah, para o Victor Yudi, que também chorou com Go On, ou como diria Erika, Go On, né? Porque a gente já falou tanto de Ulu, vamos falar de Erika também.
Né? Vamos, né? Senão é. Vai achar que é perseguição.
Vai achar que é perseguição. E disse que o podcast passado foi tão delicioso quanto o corpinho de Blake, mas Erika preferiria de Diagron.
Ah, mas se foi tão bom quanto o corpo de Blake, foi maravilhoso.
Foi excelente, nossa senhora, que podcast supra-sumo, hein?
E, Camis, acho que a gente devia avisar também as pessoas que chegaram até aqui e não desistiram ainda, que antes que elas se desesperem, o podcast não é só nós, né?
Não é, gente. Tem convidados, viu? Tem aí uma pessoa que vocês pediram, imploraram. Vem aí explicar True Blood pra quem não tá entendendo, né, Léo?
Exatamente. Vocês vão entender tudo sobre Billet, sobre parto de fadas com sal, tudo loucura.
Sobre OB humano, tudo isso.
Então, até daqui a pouco. Gemir são uma coisa assim, né? Incrível.
É, eu quis gemer pra gente ir sensual no próximo jogo.
Chegamos à parte em que finalmente falamos de série, e como as pessoas estão assim carentes de um sotaque carioca, a gente tem aqui um convidado para suprir essa ausência da Erika, que é o Edu Sasser, novo colaborador do blog. Seja bem-vindo, Edu.
Oi, gente, belezinha? Nossa, essa é a Xuxa, não pareci?
Ah, mas a Xuxa tá famosa agora que tá morando.
Não, a Xuxa falou oi baixinhos, você ainda falou, e aí, galera?
Não, como eu tava falando aqui em off com a Camis e com o Léo, sabe, a gente ouve as pessoas, sabe, a gente baixa os podcasts e um dia o sonho se realiza, pode acreditar, é tipo lua de cristal, pode acreditar.
É tipo café da manhã da Xuxa, então, isso aqui, né, e Naná, entendi. Eu sempre nunca quis tomar o café da manhã com a Xuxa, nunca quis.
Imagina agora, Camis, o sonho das pessoas é gravar com a gente, tá fácil.
Léo, mas isso é que você tem que ver, que o mundo tá muito cruel, né? E as pessoas estão com sonhos cada vez mais, sei lá, distorcidos, né? Então a pessoa sonha com o que dá, né?
É, porque, né? Fazer Jô Soares pra quê, se tem o
S-Cast? Pois é, não existe nada melhor, né?
Jô Soares, que Jô Soares? Quem é Jô Soares?
Sei lá, eu assisto também, não sei quem é.
Mas assim, gente, é o seguinte, a gente convidou o Edu hoje, porque o Edu é uma pessoa sem preconceitos televisivos, uma pessoa que é família CW, família ABC Family. Então a gente começa hoje com o bloco ABC Family, né? Essa emissora deliciosa, que todo verão faz a gente ficar assim com calor, e é sempre série boa, sabe, série que toma na nossa cara. E aí, né, Cami, sua série favorita pra iniciar o podcast, não, que legal.
É, assim, queria dar uma bronca na ABC Family, em primeiro lugar, por ter feito o que fez com o Geninha, né?
Absurdo.
cancelaram o Janinha e continuam mantendo aquela vida secreta da adolescente piranha. Eu não acredito nisso, tô louca.
Segundo a Camis, o Secret Life é o Rules of Engagement da ABC Family, né?
Quem vê, né?
Não conheço ninguém que veja essa porcaria.
Nem ótimo. Eu.
Vocês assistem, deixa aí nos comentários. Fala que Secret Life tá muito bom, que a gente vai ver todas as 6 temporadas.
Seis temporadas, Léo?
Tem umas 5, eu acho.
Não acredito nisso.
É a série mais longa desse filme, eu acho.
Gente, Vida Secreta do Adolescente Piranha tá no ar desde antes de eu nascer. Eu não sei como essa merda se mantém. Mas também não quero mais dar ibope pra essas séries que ficam tirando geninha do ar, que até parece culpa da série, né?
Toda culpa, alguma culpa tem.
É, porque assim, deliciosa. Olha, eu tô meio gripada, mas eu tô falando muito bem, né? Tô drogada, tô... Bom, muito boa season. Summer finale de Pirulito Liars, né? Chegou aí abalando sua terceira temporada, só que não.
Terceira temporada sem enrolação também, só que não, né?
Porque... Jamais.
Eu morri de rir das pessoas falando assim, não, essa temporada não tem enrolação. Na onde, Brasil? Foi a temporada mais enrolada de todas. E olha que a primeira é dura de engolir, hein?
É engraçado que assim, né? A Camis e a Erika comemoraram que eu peguei PLL a sério, né? Sem pular episódio. Aí comecei a ver a temporada, vi o 1, vi o 2 e falei assim, Camis, precisa? Aí ela dizia, não pode pular. Aí foi assim até o 11. Então eu vi o 11 e o 12 pra comentar.
Foi, o 11 e o 12. Não, porque assim, eu sou amiga de verdade. Eu sou honesta também. Então eu assisto o episódio. Eu sei que não serve de nada, que não tem nenhuma informação. Eu falo, olha, Léo, teve isso, aquilo. Você acha que você precisa ver isso? Ele acha que não. Eu falei, então pronto. Já tá sabendo do plot. Tá bem informado. E depois a dúvida que ele teve, eu tirei, não foi?
Uhum. Porque eu tava assim, preocupado com uma coisa nessa temporada que era ela.
Ah, eu também.
Aí eu fui ver episódio 11 e ela tava saindo com um bofe melhor que os namorados da filha. E tava saindo com 5 ao mesmo tempo, falando assim, não sei se eu consigo conciliar 3 no sábado, se não vou ficar ardendo, e a filha lá toda natural nesse diálogo. Eu falei, porra, cara, então não perdi nada, cara. Tô vendo ela nesse momento de auge de sua feminilidade, tá ótimo.
Ele e ela, né? Tava tentando escolher um novo...
Ele sumiu, né, nem tadinho.
De novo, né?
Ele sumiu. Mas o ele sumiu, eu acho que tá acontecendo algum problema nessa família. Porque quem sumiu também foi o menino Mike, né? Não apareceu nenhuma vez essa temporada. Tô revoltada.
Eu acho que esse é o grande mistério da temporada. Aonde estará menino Mike? Que casa se estará arrombando? Aonde?
Aonde? Absurdo, né, gente? Melhores personagens são tirados da série. E outra coisa, né? Enfiaram o irmão pra todo mundo na porra da série. A Spencer virou irmã do
Jason.
O Ezra ganhou um irmão avulso. Até o Noel, que é a mais avulso dos avulsos, ganhou um irmão, porra. Por que que o menino Mike não pode ter um irmão, não pode ficar na série? Ah,
eu
tô puta.
É, mas foi bom você falar de Noel Kemp, que é um plot que eu gostei bastante também. Foi o fato de Maya ser a melhor amiga de Noel, viver lá na cabana dele e ter um site amaldiçoado onde ela põe vídeos sexuais com Emily, né?
Nossa, gente, esse plot do site foi escroto, não foi? Nossa.
De onde surgiu isso? Tipo, qual o sentido daquele site?
Não, nenhum sentido, porque era um site fechado. Não, veja bem, você tem um blog, certo?
Uhum.
Só que é um blog que é fechado. Só você mexe nele. E quando você entra nele, o blog é seu, mas tem a sua foto. Oi?
Quem sou eu na descrição? Maia, Chicago, não sei o que, fuma muita maconha. Aquela
pessoa... É, sabe, curte Jesus com maconha. Não faz nenhum sentido você ter um blog com uma descrição sobre você mesmo, que só você vai ler. Encher de vídeos eróticos da Emily, né? Encher de declarações dela. Ai, gente, então, hoje eu e a Emily tomamos café, comemos um muffin, dividimos uma rosquinha. Sabe, gente, não faz nenhum sentido.
E ela trola a Emily no site, né? Também, né? Que Emily tem alma de velha.
Tadinho de Emily.
Que Emily é um espírito velho.
Ah, mas eu gostei que essa semifinale resolveu essa morte de Mike. Todo mundo tava desesperado pra saber quem matou, né, gente? Só que não. todo mundo louco, pensando assim, cara, quem matou Maia, quem matou Maia? No final, quem era? O primo que apareceu há 2 episódios.
Quer dizer, nem sei se é, né?
É, pode
porque,
ser
na verdade,
que
você sabe que o homem não era primo, né?
Já não, ele era um stalker, tipo Derek, né, de One Tree Hill, que resolveu aparecer pra ter uma conexão maior com a morta, pegando a ex, né?
Gente, eu até agora, eu não sei se foi isso mesmo, porque pirulito é muito complexa, né? E aí esse homem me aparece lá, eu adorei esse plot desse homem, do Nate, que ele chega lá, ninguém sabe quem ele é. Oh, oi, oi, Emily, tipo, chamando pelo nome já, eu sou o primo da Maia, tudo bem? E aí, Nate, chega mais, quer dormir lá em casa, sabe, tipo, no primeiro dia.
Não, e aí, ela fala assim, ai, queria falar com os pais da Maia e tal, ele, não, não pode, não tem como. Tipo, tá na cara, né, que esse cara não é da família.
Ai, meu Deus do céu, cara.
É ridícula essa série, se você parar pra pensar, é ridícula.
Não, até se eu parar pra pensar, né.
Não, e aí chega no último episódio, né, na summer finale maravilhosa, ai, é, vira pra mãe e fala assim, olha mãe, eu vou dormir na casa do Nate com os pais dele. Os pais dele vão estar lá, viu, mãe? Uma hora eles chegam, viu? Fica cegada.
Fico esperando.
Vai estar os pais dele, os pais de Maia. Chega lá, tá só ela e o cara lá não desconfia. Aí recebe um telefonema, você tem 1 minuto pra sair. Aí não sai, sabe? Não, e aí o mais engraçado de tudo, né, desse plot todo é o quê? Eles ficam tentando vender Paige com uma romântica, né, que passou a vida sendo apaixonada por Emily.
Romântica, psicopata, né?
Não, psicopata nós que achamos, né? Porque a série esqueceu que ela é psicopata.
Sim, gente, mas ela, tipo, era fim de Emily desde que Emily não sabia quem era ela. Ficava deixando cartinha embaixo da placa porque a Alison sacaneava. E depois ainda pegou Emily e ficou com aquelas caras jogando a comida. Você viu a referência à comida chinesa, né? Que Paige levou.
Gente, eu acho muito engraçado esse negócio de todo mundo ter uma ligação com o Alison, né?
Isso é ótimo, porque a Paige não era porra nenhuma, de repente era a grande rival dela, né? Pigskin, pele de porco. E tem ligação com a Pig também, tô já achando que a Paige é a aí mesmo.
Que horror.
Mas eu gostei muito também, tipo, que a Maia foi numa boa, né? A Maia não, a Emily foi numa boa pra cabine e tal. E a Paige tá lá, amordaçada o dia inteiro naquela cabine. A Emily dormiu, não ouviu nada, nenhum. E aí, quando o Nate revela todo o seu plano mega evil e fala, vou fazer com você o que você fez comigo, tirou minha mulher, a Emily sai correndo e deixa.
Eu achei legal que a Emily não solta nenhum grito, né? Tipo, socorro, não é, nada.
Não. E ela olha pra Paige lá desesperada, ela podia carregar a menina, ela tipo, faz assim, tchau, sabe? Vaza pra floresta.
Essa é a vingança pelo lance da piscina.
Pode ser. Não, e também ela tava em dúvida, né? Porque a Spencer falou, né? Que Paige não é uma cobra, mas tem que tomar cuidado.
Não, e aí vem todo o plot, né? Do farol, que nós temos um grande mistério que fica, né? Que é quem atirou em Caleb. Porque Caleb é muito esperto, né? Sobe no farol com aquela arma, deposita a arma numa. Sei lá que onde ele botou aquele negócio, um pedaço de metal lá. E aí tá lá, o Nate jogado no chão, esfaqueado por Emily. Caleb abraçando o Emily. Quem atirou?
Eu tenho uma teoria, que ele deixou o revólver bem naquela parte que o farol tá girando, e aí bateu e acertou nele.
Você acha que bateu, caiu no chão e ele. Você acha?
Eu acho que ele é tão cretino que isso é.
Meu Deus do céu. Não acredito.
O que seria, gente? O homem ia levantar, atirar nele e morrer de novo?
Ai, sei lá. Você já viu Operação Fatal?
Sim, né? Mas, tipo, o PLL não copia as coisas, né? Você sabe, né?
Não, jamais.
Ou então, mas... não, ou então em pânico, né? Que sabe que quando a pessoa morre, na verdade ela não morreu. Ela sempre levanta para um último susto.
Exatamente.
É, então eu falei isso. E outra coisa. Pode ter sido uma outra pessoa que estava no farol e atirou no Caleb, né?
Já estava. Ele não viu, não falou pra polícia, que porra é?
Ah, mas e aí? Talvez o grande traidor desse episódio não seja o Toby, seja a Emily, a gente não sabe.
Ai, gente, você falou em Toby, eu lembrei agora que um ponto importante desse episódio é que Little Silver perdeu sua virgindade, né?
De novo, né?
Pode, todo dia elas dão, daqui a pouco fala. Ai, vai ser minha primeira vez muito especial. Cala a boca, sua vagabunda. Todo dia você dá pra alguém.
Não, o negócio da área com o Pedro Berger foi verdade mesmo. Pelo menos desde que a série tinha começado, nunca tinham mostrado os dois juntos, né? Ela ficava no apartamento dele, dormia na cama dele, mas, gente, todo mundo
sabe. Super normal, né?
Maior respeito, né, gente? Um homem de 30 anos respeita uma namorada de 15. Claro. Ah, todo mundo sabe, né? Imagina, pedofilia jamais. Isso não rola. Homens de 30 anos tentando forçar suas namoradas de 15 a fazer alguma coisa? Nunca, né?
Eu sei que Toba deu conta do Toba de Spencer e logo em seguida tá lá. Eu queria um parênteses pra revelação de Toba. Se Toba voltou na finale passada pra trazer psicóloga de volta e pôr Mona no sanatório, é que agora ele tá ajudando Mona, gente. Mona é muito burra de não entender que Toba tá enganando ela, ou não sei o que tá acontecendo com essa série.
Então, é o que eu falei. Eu acho que ele pode ser agente duplo, né? Mas sempre tem aquela possibilidade dele ser mega evil de verdade, o que seria muito melhor, eu acho.
Eu aceito ele ser agente duplo se o Ezra for aí, mas se o Ezra não for, aí pode ser o Toby mega evil mesmo. Se algum dos namorados tem que ser interessante um dia.
Pois é, não, eu gosto do Toby, sabia? Eu gosto dele.
Porque ele é bem nutrido, né?
Ah, a cara dele é uma... Eu dispenso, mas o resto... Né?
A personalidade também.
É,
porque o Ezra eu não quero. O Caleb, Deus me livre, né? Acho que aquilo vai ter castigo. Não gosto. Sobra só ele, né?
Sobra Paige, né? Que é o outro par.
É verdade. Sei lá, eu até posso ficar com Paige, né? Porque eu sei nadar, então.
Sim. Mas sabe o que eu queria perguntar pra vocês? Vocês estão muito preocupados, assim, que agora a Ezra tem um filho e a Arya vai ter que lidar com isso?
Gente, a Arya é uma vagabunda, né? Essa vagabunda, essa menina, ela é burra demais. Ela vira e fala assim... Descobre que o namorado tem lá um filho e tal, e vai atrás da mulher, fica forçando o cara a ir atrás da ex dele com que ele engravidou quando tava no colégio. Aí ela descobre que o cara tem um filho, não conta pra ele. Aí vem a mulher na casa dele e fala assim: gata, não conta pra ninguém. Meu Deus, cara, você só se afunda mais na merda.
Pois é, né? E o pior é que a mãe do filho de Ezra é Bianca de Tenten Zaheira Batiu. Então você fica como nessa situação? A mulher com o cabelo Joãozinho toda acabada no rosto.
Sério, Léo? Não acredito.
É, você não reconheceu Bianquinha?
Aquele rosto era familiar, mas nunca ia imaginar que era Bianquinha.
Bianquinha fez a Wi-Fi Gol também recentemente.
Com esse mesmo cabelo delicioso, né?
Isso.
Meu Deus, então ela tem uns 200 anos a mais que o Ezra também, né?
Por aí.
Ela tá com uma cara bem envelhecida, né, Bianquinha? Gente, tadinha, né? Mas enfim, né? E aí, vocês estão excitados pro Halloween Event? Como é que fica a situação?
Sério? Cara, eu vi o promo. Eu falei, ano passado eles fizeram uma casinha macabra, né? Aí esse ano vou botar num trem. Vou botar num trem com máscara de novo. Falei, ah, de novo, ABC Family, sério?
Aí eu acho, digam, que eu acho assim, você tá com medo de um inimigo super mega evil que te ataca com máscara. O que, que você vai fazer? Vou pôr uma festa dessa de novo, lógico. É a coisa mais óbvia que pode acontecer. E eu sei que assim, eu não me arrependi de ter visto depois do Halloween ano passado, porque a segunda metade da temporada é sempre pancadaria, ação o tempo inteiro, vidro no cabelo, então...
Não, vamos falar a verdade. O episódio de Halloween ano passado foi bom, foi legal.
Foi muito bom mesmo, tá vendo?
Eu acho que talvez é o melhor... Talvez não, é o melhor da série. E o que veio depois foi bacana, você assistia, era interessante, tal. Não acontecia nada, assim. Ah, não acontecia, mas você assistia, você ficava empolgadinho com o que tava rolando. O problema do começo dessa terceira temporada é que foram 10 episódios em que absolutamente nada aconteceu. E aí você tá em... Eles estão desenvolvendo uma história. Aí chega, acho que no episódio 8 ou 9, eles cortam essa história e falam, olha, não é nada disso. A gente voltou a estaca zero agora. E agora é outra coisa, com o lance do Garrett lá e ele ser acusado. Que é uma coisa que todo mundo sabia que ele não era o culpado.
E o que vocês acharam da segurança do manicômio, né? Onde Mona tá?
Ah, meu pai, que
excelente.
Eu achei isso uma falta de respeito, assim, de verdade.
Falta de respeito.
Eu acho falta de respeito. Eu acho falta de respeito, porque, pô, tudo bem. Pirulito Lars é uma série pra adolescente, é uma série que as pessoas assistem. Que tá aqui, a faixa etária que tá assistindo, nossa, a faixa etária de 16 anos, 15, 12 anos, nossa, a faixa etária tá assistindo. Você tá lá, você tá se divertindo, mas, porra, não vamos zoar também, né, galera? A gente sabe fazer 2 mais 2, a gente sabe que dá 5. Não vamos fazer assim, desse jeito. porra, a menina sai vestida com uma roupa que é uma fantasia de sex shop. Eu acho que é uma
sacanagem. Se a Carminha sair, o Camis, por que Mona não pode sair? Ah, se Mona é onipresente, onipotente, onisciente, dona do universo.
Não, eu achei muito escroto. Assim, eu gostei dos dois últimos episódios, mas assim, tem que melhorar muito pra ficar uma série bacana de assistir. De não novo, tá empolgante como no ano passado, na época que eu fui assinar minha pá. É isso, né? Você pode falar de uma outra série maravilhosa da ABC Family. Eu não vi nem o piloto, mas eu tenho certeza que é muito boa, que é Baby Daddy, né?
Legal, Baby Daddy. Eu lembro que quando eu vi o piloto, eu falei assim, gente, não é uma comédia daquelas da ABC Family ofensiva, mas também não é tipo, ó, meu Deus, preciso ver. Então eu continuei vendo assim por causa do elenco, que eu gosto de todo mundo. E lá pro terceiro eu falei assim, ah, tá bom, já deu. Só que aí, o que aconteceu? Em pleno mês de agosto, a ABC Family me fez um episódio de Natal.
Porra, que bagulho.
Aí eu falei, cara, quem que fez esse episódio de Natal?
É ousadia, né? É ousadia.
Nossa, eu gargalhava do começo ao fim do episódio, porque tipo, ele é com o Greg Grunberg, né, Camus?
Gente, ele não cancelou a série, não acredito.
E ele chega, ele é o pai do Ben e do Danny, né, que são, tipo, o Ben é o Baby Daddy e o Danny é o irmão gostoso.
Gente, mas quantos anos que estão querendo dar pra Gregzinho, né?
E você não sabe, né? Gregzinho é gay.
Gente, que bomba.
Eu caí pra trás, Léo, quando eu vi essa mesma.
Eu fiquei assim, caralho, como assim? Aí ele chega, tipo, quero sair do armário pra família em pleno Natal. E o Ben fala, não, espera, né? Faz um Thanksgiving que nem qualquer pessoa normal. E aí ele chega e a mãe de Ben, né, que é a Catherine Hyle velha, como diria o Lu, ela não pode saber dessa história, porque ela quer o marido de volta. Aí tem milhões de mal entendidos e o Danny acha que o irmão é gay, começa a dizer, ai, olha, eu te apoio, tudo que você decidir. Cara, eu ria tanto nesse episódio, tanto. Tem umas fantasias de Natal também, nossa, sério, é muito bom.
Quando eu vi o Greg Grunberg chegando, cara, falei, não acredito. O que esse homem tá fazendo aí? Que esse homem é mó pé frio, lazarento, né?
Tadinho.
Ele é.
Ele só não cancelou Lost, né, esse filho da puta.
Porque não colocaram ele lá, né? Ah, não, ele era o piloto, não era o piloto. Uhum.
Na verdade, ele era o piloto que não morreu, era o que morreu.
Era o que não morreu, mas morre logo depois.
Ah, tadinho.
Quando esse homem apareceu e que ele faz a revelação de que ele é gay, e a mãe do Ben, ela fica toda excitadíssima lá, né? Toda se preparando, faz aquele, né? Toda preparada como no vestidinho, sem nada, toda preparada para o amor. E ela, quando ela abre o vestido que o Ben abre a porta, cara, aquilo é muito bom. Oh, muito
tadinho. Camis, imagina, você entra em casa, tá com a sua mãe na sala, aí sua mãe faz assim, tchan, pra você na porta.
Ah, não, eu não quero imaginar isso, obrigada.
E fala assim, mais anos de terapia que eu vou precisar pra superar isso. Eu sei que assim, depois desse episódio de Natal que eu vi Fora de Ordem, eu voltei, vi todos que eu tinha visto, acho que do 4 até esse 9, e aí vi Summer Finale, que é o Something Borrowed, Something Ben, que é um casamento. E eu não me arrependi, eu fiquei pensando, ah, gente, a série, tipo, essa Mercedes é aquela coisa, mas é tão fofinha. E agora estão desenvolvendo o triângulo amoroso, né? Que é o Ben, a Riley e o irmão, o Danny, né? Que tipo assim, o Danny ama o Riley ama o Ben e o Ben ama todas as mulheres do mundo, né?
Nossa. É melhor que Melissa and Joey?
Ah, muito melhor. Puta merda, não tem nem comparação. Melissa and Joey é chatérrimo.
Eu vejo também, Léo, Melissa and Joey.
Bom. Você acha bom?
Eu acho ótimo, eu rio litros.
Como assim? Não dá.
Eu faço um combo, Léo, de Baby Daddy e Melissa and Joey. É combo. Sai as duas, eu assisto as duas, papum. E eu me divirto horrores. Desculpa, gente, todo mundo usa drogas.
Tá liberado.
Não, tá liberado o que você quiser, não sei se te avisaram, né?
É porque Baby Daddy, cara, ela é a Raising Hope da Summer Season, cara.
É verdade. Não, é bem parecida a série, mas assim, não chega aos pés de Raising Hope de comédia. Mas mesmo assim, não ofende em nenhum momento. Você vê o piloto gostar assim, segue em frente e só melhora.
Verdade, muito fofinha.
O moço Danny, Camis, ele é tipo o Awesome da ABC Family, sabe? Ele só tem cena sem camisa toda hora. Aí tem uma cena que a Riley, que é a mocinha, põe a mão na barriga dele e fala assim, você rala queijo aqui? É uma coisa tão elegante.
Ah, no gomo da
tangerina, sabe?
Não entendi.
E no casamento tem cliffhanger sobre o triângulo amoroso e a Emma se casa com o senhor Girafa. É a bebezinha, tá? Só pra você não achar que não cabe na série.
E você viu, Leozinho, o episódio que Ashleyzinha de Greek aparece também?
Gente, quando essa mulher apareceu, que ela aparece como uma super mãe pra dar aula pro Ben, eu falei, cara, que saudade que eu tava dessa menina. Tipo, eu precisava ver a Amber Stevens de novo na TV.
Foi um episódio muito engraçado, né, cara? Ele lá, todo preocupado em saber o resultado do jogo e aprender com a mulher, querendo chavecar, lógico, né? Mas aí ele tinha que fingir que era o pai, meu Deus, o pai, super pai.
E super pai, enquanto isso o Danny e o Tucker estavam lá na lavanderia, né, vendo a luta na TV a cabo, e ele acompanhando pelo monitor do bebê. Aqui não foi muito Friends?
Total.
Tipo,
total.
Tem um cara preso na ventilação gritando, achei muito bom.
O Tucker é muito engraçado, muito engraçado. Também um que eu gostei muito foi o do carrinho de bebê.
Nossa, esse episódio é maravilhoso, porque eles saem paquerando com o carrinho, né?
E aí a mãe vê o carrinho e troca pro carrinho rosa também, pra paquerar também.
Não, na verdade ela quer o carrinho rosa porque é bonitinho e tal, só que no final ela vê o potencial do stroller, né?
Exatamente.
Aí o cara fala, nossa, belo carrinho. Aí ela, opa, põe aquele óculos escuro, começa a tocar aquele rock e a mulher sai. Essa mulher também é possuidíssima.
Nossa, mas tem homem que se atrai por carrinho de bebê?
Tem que ter um carrinho super estiloso, sabe? Tipo Fórmula 1 dos bebês, assim.
Credo, gente!
Inclusive ele sai sem o bebê às vezes no carrinho e finge que o bebê tá dormindo pra paquerar o carrinho.
Que absurdo!
Excelente!
Muito bom mesmo, recomendo a todos Baby Daddy, muito bom.
Também entrou de férias agora Baby Daddy, já foi renovada.
São poucos episódios, né? São o quê? 10, 12?
10 e aí vai ter a pausa agora e vai voltar daqui a uns 3 anos com umas 3 temporadas seguidas, né?
É, deve voltar na outra mid-season, né?
Outra série que foi renovada pela ABC Family e por culpa dela Janinha No More, né? Então você deve ter uma certa raiva, é Pinheads.
Não tem nada contra não, nem, eu só não vi.
Só ver piloto, né? Engraçado que eu falei bem mal de Pinheads e realmente acho que os 2 primeiros episódios são bem bizarros, assim. Só que no terceiro episódio eu entendi a série, sabe? Tipo, eu olhei assim e falei, cara, eu entendi o que a Amy Sherman quer dizer. Quanto mais bizarro, melhor. Então eu entrei naquela porque o terceiro episódio é o que a Michelle entra numa estrada proibida no meio da cidade, né? Aí você fala, cara, essa cidade, sem noção, tipo, tem uma estrada particular que se o seu carro quebra lá dentro, tipo, não pode chegar guincho, não pode nada, porque eles não podem passar uma linha. E aí a Michelle fica, tipo, louca, chamando a polícia pra resolver os problemas dela, não consegue. Eu falei, cara, é uma série que faz isso, tem que ver.
Não, eu não vi porque, sei lá, no primeiro episódio eu não... Sabe quando não te apetece, assim, e tal? E aí eu não tava muito afim de pegar muita coisa, acabei não em frente. Nem depois que você falou que tava bom e tal, não me interessei, não.
Mas é que a série, assim, falta mais desenvolvimento da vida dos personagens, falta par romântico, principalmente. Mas você se afeiçoa muito, assim, as meninas, as bailarinas, no começo elas são meio avulsas, depois você começa a ver que cada uma tem um jeitinho meio bizarro, assim, sabe? Tipo... A Melanie, que é a menos importante das 4, ela não sabe entender, tipo, notícia de morte. A pessoa fala assim, ah, o filho da Fênix sofreu um acidente, aí você sabe, né, faz aquela carinha. Aí ela fica tipo, você sabe o quê? Que cara é essa? O que essa cara significa?
Putz, eu ri, é muito engraçado isso. Ela é toda... Pela cara, todo mundo sobe, só ela que não.
Aí ela tenta dar notícia depois e falar, e você sabe, né? A pessoa fica olhando pra cara dela, ela, droga, eu não sei nem dar fazer a cara que as pessoas fazem pra mim.
Isso mesmo, cara, muito bom. Essa vibe de Gilmore Girls, cara, que é que eu acho legal em Bunheads. Essa vibe, assim, até a trilha sonora, ela é Gilmore Girls, cara.
É, a trilha sonora, a princípio, eu me ofendi. Eu ficava pensando, cara, não pode, lá, em outra série não pode, mas hoje eu já aceito. Até porque a moça Sutton Foster, que faz a Michelle, e eu me apaixonei por essa mulher... Ela é muito Lorelai Gilmore. Parece que... Não é que nem que estão tentando recriar, mas a atriz tem a coisa da Lorelai Gilmore.
A Lorelai é feia, né?
Ela é feinha, tadinha, mas ela é esforçada, né? Sincera.
Ela é esforçada.
Ela tem uma cena sozinha, tipo, consertando a cortina, fazendo umas coisas que você ri, você fala, cara, eu não acredito que essa mulher sozinha tá fazendo uma cena tão boa. E, tipo, pra fazer isso tem que ser um ator foda, né?
Tem que ser, não, com certeza. Pra fazer uma cena que você tá sozinho, consertando uma cortina, as pessoas estão rindo. Exato. Porra, parabéns, palmas lentas.
Ela é tão boa que tem uns episódios que a Fanny, que é aquela Bishop, some, assim, né? Tipo, vou tirar umas férias. E a Michelle fica, tipo, comandando o estúdio de dança. Aí tá umas cenas dela no telefone com a Fanny. Aí a Fanny não atende a ela. É, então, essa hora seria a hora que você fala assim. Aí ela começa a imitar a Fênix e você fala, cara, a Fênix tá no episódio central, porque a mulher sabe fazer as duas. Ela faz a conversa inteira e você não se entendia.
Vovó Gilmore tá com a cara derretendo na série, né, cara?
Pô, tá mó gostosa, Edu. Como...
Você achou quando ela fica toda trabalhada lá na roupinha de balé?
Nossa, tem uma cena dela tomando uns bons drinks, assim, perto de uma piscina, tipo, lá em game, que ela tá... toda conservada.
Tá toda conservada.
Eu sei que
assim, quantos anos ela tem? Quase 70, né?
A Kelly Bishop, ela é de 44. Tá conservadona.
Ela tá muito bem, gente. Tá melhor que a Cher, né?
Acho de... Não fala de Cher, Camus, porque eu vou lembrar de você falando de burlesque. Por favor, não fala.
Tá melhor até que o Tom Cruise, hein, Léo? Sei lá.
Ô, Edu, você viu o episódio do Cineminha, né? Movie Truck.
Deixa eu lembrar, né? Porque
é que é aniversário da Michelle e aí a amiga dela vem pra comemorar com ela.
Amiga piriguete do
ladinho.
Amiga corista.
A própria.
Eu gosto dessa menina, cara.
Ela é boa.
Ela é boa, cara. Acho que ela tinha que ficar.
Esse quando... episódio do Movie Truck é, tipo, o primeiro que meio que junta todos os núcleos. Porque as meninas vão... Tipo, as meninas são umas tapadas muito... Tipo, bicho do mato, né? Então elas falam, ah, eu não vejo TV e tal, mas eu vou ver o filme que tá passando. Então tá rolando os romancezinhos delas ali, tipo, a Boo tá apaixonada pelo irmão da Melanie, e a Jeannie tá terminando com a namorada, elas ficam, tipo, tentando mudar os lugares no cineminha pra chegar perto dos meninos, é bem engraçadinho. Enquanto isso, a Michelle tá bêbada com a Trulli, que é a moça da loja de sapato, sabe, Camila?
Sei, ela possui essa moça, ela ainda tá lá chorando pelo homem que morreu, né?
Ela tá, ela disse que se sentiu traindo o homem que morreu porque ela pegou o Terry de True Blood, que ele só tem um olho, né? Sério, tadinho.
Gente. Nossa, aliás, me lembra de perguntar pra nossa convidada especial o que aconteceu com o Terry, que eu não sei.
Ah, é verdade, gente. Quando o nosso convidado, que a gente não vai falar o nome, chegar, a gente pergunta sobre o True Blood.
Eu tenho uma pergunta sobre Boomhead mesmo, isso é sério. A série tem um arco central, ela tem uma movimentação, que eu vejo você comentando assim, avulsamente, uhum. Eu acho até que deve ser legal, mas eu não consigo entender pra onde a série tá indo, se é que tem uma direção.
Então, é engraçado que eu até li o review da Nani, né, a Arlane, nossa colaboradora, o review dela, na verdade, no Série Maníacos, né, ela dizendo que a série se apresenta em muitos episódios, eu concordo com isso, tipo, até o sexto parece que você ainda tá vendo o piloto de Bunhead, sabe, tipo, um grande piloto, mas depois disso você começa a ver que é meio sobre a história da Michelle se aceitar como uma professora, mas é interessante, assim, porque ela fala, né, tipo, eu sempre fui imatura, eu sempre fui, tipo... Vou com a vida, pra onde me levarem, tanto que ela vai pra Paradise numa loucura. E ela fala assim, as meninas estão me obrigando a ficar naquela posição de, tipo, quem ensina, quem cobra disciplina e tal. E é uma posição que eu não queria, mas que eu tô aceitando agora. E você começa a ver que esse era o arco da série, você começa a ver que é interessante pra caramba, sabe?
É, não, porque eu lembro que o que me deixou um pouco... Sem interesse na série foi não perceber isso logo de cara, assim.
Mas demora mesmo. Demora bastante. E na summer finale, a Michelle tá super feliz, assim, porque ela tava cuidando da academia de dança pra Fanny, e as meninas gostam dela e tal, então ela meio que aceitou esse papel. Só que aí, o que acontece? Entra uma nova personagem que se chama The Ringer, que é uma bailarina filha da puta que vai substituir a Sasha no Quebra-Nozes, né? Sasha virou cheerleader, não sei o quê, altas aventuras, mas ela volta, pede desculpas pra Fanny, e reassume o papel. O que é que essa Ringer vagabunda faz? Ela pega um spray da Michelle, que é tipo pra modificar mesmo as meninas, né?
Uhum.
Durante a apresentação. E ela troca pelo spray de pimenta. Então a Michelle cega todo mundo durante a apresentação. Você vê aquelas bailarinas caindo no palco umas por cima das outras. É uma das cenas mais surreais que eu já vi na minha vida. Eu ria, assim, de não conseguir me controlar. E aí a Michelle meio que leva a culpa por tudo tá dando errado. Porque a Fênix chega pra ela e fala... Ah, você destruiu minha apresentação, desde que você chegou, só um monte de merda aconteceu, meu filho morreu e tal. E aí o povo da cidade...
Ah, ela lembra, né, que o filho dela morreu,
isso,
né?
Lembro. E aí o povo da cidade começa a falar que a Michelle é uma vagabunda, deu pro barman que é mentira, gente, ela não deu, ela só deu um beijinho. E aí a Michelle, tipo, fica naquele estado de choque, assim, né, vê as meninas lá, super, com os olhos todos inchados, decide ir embora. Aí nessa hora, a Sasha levanta no meio do hospital, assim, e faz, hey, Captain, my Captain. Referência à Sociedade dos Poetas Mortos. O que, que eu fiz agora? Meu, a alma PNC explodiu. E aí todas as meninas fazem isso. A Michelle tá com aquela carinha de choro e ela fala assim, vocês sabem que no final do filme ele vai embora do mesmo jeito, né, professor? E aí ela, tipo, sai pela porta, assim, e acaba, fica aquele cliffhanger. Eu achei excelente, eu fiquei, gente, Michelle, não pode, até chorei um pouco.
Que triste.
É bem triste, mas assim, a série é comédia, né, no fundo, tem esse momento.
Sim, sim, lógico. Ah, mas toda comédia, assim, é comédia, mas não é porque tem duração de drama o episódio, né? Uhum. Mas mesmo as séries mais bonitinhas têm esses momentos, né, e tal. Precisa, né, balancear.
É, eu prefiro até do que comédia que você só ri o tempo inteiro, sabe? Eu gosto de ter esse vínculo com os personagens.
Achou legal. Então vocês recomendam Bonheads também?
Eu vou voltar a assistir Bonheads, a Rory e a Lorelai aparecerem pra fazer participação especial.
Acho que você não vai ver, então.
Mas o Kirk já apareceu, hein, com o plot do café que eu soube que a Camila adorou. Mas eu recomendo bastante. E a gente encerra o bloco Elite Family com Bonheads. Bonitinho, né? Começamos agora um bloco, Carlos Barbieri, de estreias ruins. E aí, sabe quem vai se juntar a nós nesse caso? A Lê Barbieri tá aqui pra explicar pra gente as estreias tudo.
Olá, seus delícia! Como vocês estão?
Oh, tamo aqui pra te amar.
Não tô, né? Tô falando com os telespectadores que estão ouvindo.
Que amigo, já chega. Essa é a Lê, né, gente? Tá aqui pra falar da série tudo que ela não viu. É a nova. É representando a Erika também, né? A Erika tá sendo bem representada.
E vamos falar, hoje não tá deixando de representar o Lu também, que não viu porra nenhuma da semana, né? Então.
Verdade, que o Lu tá com essa barra que nem Camis, passou uma semaninha aí e tá sem poder ver as coisas.
Pois é. Mas olha só, Léo, séries maravilhosas que estrearam, só que não tão boas assim, eu acho. Não, tô brincando. E só eu vi, então vai ser monólogo de Camis Barbieri durante 50 minutos, tá? 25 minutos pra cada série. Uhum. Vamos lá, valendo, aguentem aí. É, a primeira série é Copper. Sabe o que é Copper, Léo?
Sobre a vida do David Copperfield.
Não é, menino. É uma série, a primeira série da BBC América, olha só que barra, que é focada na vida de um policial do século XIX.
Oh, meu Deus.
Pois é, e aí eles fizeram lá um episódio, eu fui ver o piloto, não sei o que eu vi até agora o episódio piloto, eu tava à toa na vida, falei, vamos ver essa porra. Eu achei que de repente, sendo uma produção aí da BBC América, ia ser legal e tal. E na verdade não é ruim não, não é de todo ruim não, mas não é uma, não é pra mim, que é série procedural, sabe? E procedural policial do século XIX, você já
pois é, queria ser resolvido no século XIX, gente. Ai, quem roubou a vaca da mulher?
Não, menino, o primeiro crime, pra você ter uma ideia, tem o personagem principal que tem várias barras, né? Eu não sei o nome dele não, mas também não importa, tá? Ele é um irlandês e ele entrou na polícia, tipo, por ter salvo a vida do prefeito da cidade, né? Então ele tem, tipo, um pouquinho de rabo preso, mas...
Acontece isso, né? Você salva a vida do prefeito, você vira policial.
É, então... É, ele tem um pouquinho de rabo preso, mas não é porque ele tem o rabo preso, ele é um cara que ele tá pouco se fudendo pra isso, entendeu? Então, o primeiro crime é o assassinato de uma menina, né? E
Rosinha
foi assassinada, né? Que ele acha que é uma menina que ele tinha uma certa relação lá, que ele viu durante o assalto a banco, mas não era, era a irmã gêmea dela, né? E ele fica como chocado. Como assim, gêmeas no século XIX?
Já tinha, né? Já
que tinha. Barra, como assim?
Uma barra, gente. É, aí, mas o lance de como ele descobre o crime é o seguinte, ele leva a menina pra um cara que é tipo legista, né? E o cara descobre a arma do crime fazendo um desenho da marca da arma do crime que tá na testa da defunta. Que era uma bengala do melhor amigo do filho do prefeito. Então você veja só como é que a série é uma coisa louca, né?
E não é ruim, né? É incrível. Você me descreveu, eu achei uma coisa horrorosa.
Não é ruim.
Na verdade, eu me perdi na parte da bengala. É bengala, né?
É bengala. A série não é ruim. A proposta não é ruim. A série só não funciona muito bem, entendeu?
Ah, isso
é. Porque vamos falar a verdade. Uma série policial se passa no século XIX e é procedural.
Já tem gêmeas, né? Não, não achei muito
realista. Já usa o plot das gêmeas logo no piloto. Queimou tudo, né? É, eu não recomendo, né? Mas tem quem vai ver, né? São só 10 episódios.
Ah, gente... tudo tem quem veja.
Tem quem veja. Outra estreia.
Gente, muito... as pessoas assistem True Blood, na boa.
Eu vi em Light, né? Vocês amam.
Nossa. Tem gente torcendo até pra The Killing ser renovada pela Netflix, né? Então,
socorro.
Deixa eu ver.
Vai ter que ver.
Vai ter que ver.
Não for. Não, gente, eu vou me aposentar desse negócio de ficar com as bombas. Eu não aguento mais isso, não. Nem tô ganhando pra isso, entendeu? A minha barbeira me paga com o corpo, mas assim, é mixaria, sabe? Não quero mais.
Ai, 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 hein?
E a próxima estreia, ai, ai, no nível de...
A próxima estreia é uma reestreia pra mim, né?
Porque eu tava pensando, você disse só você viu, mas na verdade se eu comentar o piloto original, eu posso comentar na boa, né?
Pode comentar. Assim, né, eu descobri há alguns meses atrás que quem me indicou essa série foi o Léo.
Pois é. Falou que só ela via, que ninguém mais sabia da existência, mas foi eu que falei pela vez, hein? Vocês ficam de olho.
A gente tá falando de The Inbetweeners, né? Que é uma série originalmente britânica do canal E4, né? E4, sei lá, vocês decidem, que vocês quiserem. E o Léo me indicou. Eu não lembrava disso, porque o Léo só viu a primeira temporada e eu vi todas, mais o filme. Então vocês vejam bem como eu fui mais fiel do que ele, né?
É, mas assim, convenhamos também que eu recomendei, mas que bomba que eu te passei, né? Que era um saco, sério.
Engraçado, eu achava estranha a série, mas eu não conseguia parar de ver. Eu não sei se era porque eu era maluca,
né? Tipo acidente de carro, né?
É, eu não sei, eu não consegui parar de ver em nenhum momento, porque tinha tanta coisa nojenta, a gente vomitando, mijando e cagando na outra, eu fui obrigada a parar. E aí, o que acontece, né? Depois daquele sucessão que foi Skins na MTV, né? Eles resolveram lançar The Inbetweeners, que eu também não sei porque eles resolveram fazer The Inbetweeners, porque nem na Inglaterra foi uma série que fez muito sucesso.
É, isso. Tipo, quem quer ver isso, gente?
Pois é. E aí o problema da MTV é o quê? Eles pegam a série britânica, em vez de eles adaptarem pro universo americano, eles falam, pô, vamos refilmar. Não faz nenhum sentido, cara.
A série já tá em inglês, né? Não vou ter nem o trabalho de legendar.
O universo de The Inbetweeners, aquela coisa meio esquisita, meio loser, meio... Ela não combina com a high school americana. Eu não sei se você tem essa, assim... Sabe aquela sensação de inglês esquisito, de britânico esquisito, Léo?
É, não, eu fico pensando que o que eu vi em The Inbetweeners, e que é muita realidade do inglês, gente, eu conheci alguns ingleses e tive esse desprazer. Não, os americanos, eles são idiotas em outros aspectos, mas eles não fariam aquilo que o povo de The Inbetweeners faz.
Exatamente. Né? Eu não sei se é porque eu já tenho muita prática em série teen americana, eu achei que o clima ficou muito oposto ao que a série se propõe, assim. Porque eles tentaram climatizar o negócio na high school, e não deu muito certo. Pra mim, não deu muito certo. E o resto é só repetição dos plots da britânica, que é o lance do vômito, o menino que vem da outra escola e os amigos estão querendo olhar a mãe dele, que é uma mulher gostosa, o pai do outro que todo mundo acha que é gay, e o menino que fica mentindo o tempo todo. Outra coisa que eles fizeram foi botar um gordinho pra dar uma americanizada e o
resto... Ele é muito escroto o gordinho, cara, ele é muito escroto. Muito...
Viu, Edu, The Inbetweeners?
Eu vi essa delícia. Eu vi.
Viu coisa? Ou você viu só o americano?
Só vi o americano. Eu nem sabia que isso existia.
É uma série muito obscura, cara. É tão obscura que, ninguém, que tipo, no Brasil deve ter umas 15 pessoas que conhecem no máximo, sendo eu e o Léo duas delas. Então você vai ver.
Eu ri, Camis, eu ri da série. Eu achei engraçada. Até o plot de ó, querendo imitar o Léo. É, do vômito, que é totalmente copiado de Pestinha 2. Aquela cena lá da roda maluca, que fica todo mundo vomitando litros. Eu achei engraçadinha. Não sei se o segundo episódio continua nessa mesma vibe, mas eu gostei. Achei engraçado o gordinho loroteiro, que faz todo mundo beber a vodka e ele mesmo cospe no chão.
Esse personagem do gordinho é um que era o loiro, Camis, do original?
É o menino que vestia as camisas do Brasil.
Sei. Nossa, esse menino, ele é bem menos nojento que isso ainda. Você vai ver que ele não tem limites.
Não, não tem. Não, e assim, até onde o Léo viu, ele não viu nada. porque até o filme a coisa piora muito. E assim, eu entendo o Edu que viu só a versão americana ter falado que gostou, porque muita gente que só viu a americana gostou também.
Uhum.
E é o mesmo motivo pelo qual a gente assistiu o The In Between no original. Porque quando a gente vê, é esquisito, é nojento, mas a gente fica, porque é engraçadinho. Não, não é ruim.
O piloto do original também gostei. Acho que eu gostei até o terceiro, assim. Eu falei, fiquei naquela coisa que nem a Camis, tipo. É tão bizarro que de alguma forma eu tô preso. Mas depois que eu terminei a temporada, eu tava com um asco daquilo que eu não...
É nojenta. Mas, assim, eu gosto de série com coisa nojenta. Eu não tenho nojinho, não sou a menina que tem nojinho das pessoas fazendo as coisas nojentas.
Camila topa tudo.
Opa, aqui você sabe, né? Two Girls One Cup, né? Yes, liberado comigo.
Camis então, topa tudo, né? De Golden Shower a, né? Fist
Eu só não curto quando faz xixi no meu pé. Esse plot eu não aceito.
É, no pé não, né, Camis?
No pé não. Ai, ai, ai. Só na boca, né?
Que horror, cara. Que doido.
Tá no nível in-betweener já.
Mas eu vou falar, rapaz, vocês estão achando ruim? The in-betweener tem tudo isso aí, viu? É o filme, vocês podem esperar. E assim, né, como eu já vi a versão britânica, eu não vou me dar o trabalho de ver um roteiro tudo copiado. Mas acho que pra quem tá começando agora, de repente o americano até rende, assim, sei lá.
Ai, ai, estreia boa então, né?
É na hora de recomendar alguma coisa que preste, né?
Então vamos falar de duas comédias que estrearam aí. Estrearam não, né? Vazaram. Só que não, porque foi a própria emissora que deixou no site.
Previu, né, gente?
Isso, pro Yeah. E aí a gente vai falar dessa delicinha que é The Mindy Project, a Bridget Jones na TV, né, Cami?
Pois é, sabe que eu já queria ver essa série, né? Muito. Porque eu não conheço muito o trabalho da moça, não, da Mindy Kaling, que o Léo adora, que ela vem de The Office. Mas eu, quando vi a proposta da série, eu falei, putz, por que eu não vou ver? Tipo, que é uma comédia romântica em episódios, né? Eu quase não gosto desse tipo de coisa. Não, óbvio que eu quero ver. Se ela conseguir manter o nível das piadas, porra, certeza. Infelizmente, eu já tinha visto o piloto todo nas previews, né? Nas promo, né? Mas eu não deixo de gostar do que eles fizeram e eu tô louca pra ver o segundo episódio pra ver se continua bom.
Então, uma coisa, quem gosta desse gênero comédia romântica e não é tanta gente assim...
É pouca gente,
ó. Vai gostar da série e é o que eu disse pra Camis antes. Só sendo a série muito ruim pra eu parar de ver, porque é uma proposta que me agrada. A Mindy Kaling é muito boa, ela em qualquer papel, porque em The Office ela era meio esquizofrênica, a Kelly, então ela fez várias facetas possíveis, então eu sei que ela tá fazendo de tudo. E o elenco da série funciona todo. Hein?
O elenco é bom, né, menino? Aquele moço que também fez Newsroom, o Chris Messina, né? Uhum. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Acho que ele está possuído em seu papel de The Mindy Project, passivo-agressivo, chamando ela de gorda e ao mesmo tempo querendo pegar ela. Adorei esse homem, gente. Eu achei que eu não ia gostar dele, que eu ia achar ele antipático, mas ele tá engraçado, cara. Ele é ótimo. E ele também era o namoradinho da Claire Six Firande.
Verdade. Ele é um personagem que é bem clichê e que você acha que uma hora não vai funcionar. Mas que por enquanto funciona, né? Tipo, eles têm aquela discussão no final do episódio assistindo TV e ela fica, tô tentando abrir meu coração pra você e ele cala a boca, tipo. E você não consegue ficar com raiva dele, né? Apesar dele ser meio que antagonista
dela.
Mas
por que você não consegue ficar com raiva dele? Porque ele é aquele cara escroto. Mas aquele não é aquele escroto maldoso. Ele é um amigo troll, você tá entendendo?
Ele é o Leandro, né? Da minha.
Não. Não, com ele dá pra conviver, né? Com o Leandro não dá.
É verdade.
Eu acho legal dos dois personagens masculinos que eles colocam pra interagir mais com a Mindy, né? Que o nome dela é o mesmo na série, né?
Uhum.
Que é o cara britânico, que infelizmente não lembro o nome do personagem. Por
é o
enquanto.
Jeremy. Sempre um Jeremy.
Jeremy,
né?
É. E ele, o Jeremy, ele é aquele cara super caricato mesmo.
Cavaleiro, né? Que fala que é lindo de qualquer maneira. Sempre com aquele sotaque bem fechado.
É, o Jeremy é aquele tipo de cara que é o seguinte, mijou sentado, ele come, entendeu? porque ele... Aquela cena que ele tá falando com a grávida, você está linda. E o cara fala, ela já está grávida, você não precisa fecundar a mulher. Tipo, ele é bem isso mesmo. Ele é aquele canastrão que canta todo mundo.
Uhum.
Ele é bem Daniel Cleaver de Bridget Jones. Né? Só que eu acho que ele tem um pouquinho mais de caráter, porque ele conversa com
com a Mindy com uma certa honestidade, assim, né?
Ele deixa bem claro, né, que ele elogia, que tal, não sei o quê, mas que, na verdade, no fim da noite a gente vai estar se comendo.
Lógico, né? E o outro cara eu achei legal de contraponto também, os três na sala lá dos médicos, conversando. Uhum. Eu gostei muito desses três personagens, mas também gostei dos coadjuvantes.
Nossa, as meninas da recepção são muito boas, né? A Mindy chega com aquele vestido de lantejoula, toda over the top. E aí, o que vocês acham do primeiro encontro? Ai, tá linda! Né? Aquela coisa bem falsa.
Pois aí, é, nossa.
Eu gostei também, menina, delas marcarem as consultas pra Mindy. Com as mulheres muçulmanas tudo que não tem dinheiro. E a Mindy não sabe dizer não, gente. Achei uma barra isso, denúncia, né?
Ai, gente. E eu acho engraçado que eu vi muita gente falando que a série não vai dar certo. Porque ela é feia, porque não sei o quê. Ai, deixa eu passar lá. Pau na bunda de vocês, tá bom?
Ela não é feia, gente. Isso ainda...
Ela não é feia. Olha, eu
ela
não
é
acho ela feia.
Ela é exótica.
Isso, igual a dragão de Komodo.
É, gente, dragão de Komodo não sabe, é um bicho lindo. Sim. Então, meu, criatura de Deus, né? Todos têm que amar. Eu gostei de Mindy, eu acho que ela pode até não ser linda e maravilhosa, desde que ela seja engraçada, pra mim ela tá perfeita, entendeu?
Não, ah, eu para pra pensar, um monte de piloto de comédia que a gente teve dessas séries meio românticas e tal, não sei o quê, nenhuma conseguiu fazer uma dinâmica de um casal, a Mindy já tem dois que dão certo.
Porra, dois? E aquele moço do Hangover, que ela sai num encontro com ele também, porra... Química mil por hora, né?
Porque eles são colegas já de The Office, né, nem que o Ed também faz.
É verdade, ele faz The Office, é verdade.
É bem engraçado o personagem dele também, né? Tipo, ele chega pro primeiro encontro e ela... Ah, não, porque eu vou ter que sair agora e tal. Mas aparece depois, aí ele faz aquela cara assim, né? Tipo, Sérgio, ela... Não, não, isso não, porque eu gostei de você, então não posso fazer isso. Aí ele fica...
Aí ela fala assim pra ele, não, terceiro encontro é outra história. ela fala, não vou mudar mais... Quer dizer, meu, posso falar, eu dou um voto pra Mindy de confiança, continuo gostando de mim.
É, fala assim, se você não gosta de comédia romântica, não vá, mas se você gosta, tipo, não tem como se arrepender de ver.
Vejam escondido, gente, todo mundo, eu sei que todo mundo vê comédia romântica escondida e fala que não gosta.
Eu não gostei tanto de Mindy quanto da outra estreia.
Ah, pois é, mas sabe por quê? Porque Mindy, a gente já tinha visto muita coisa,
é,
né?
É, verdade.
Mas dessa outra estreia, eu tinha gostado do material promocional, mas eu não esperava gostar tanto da série quando eu vi. E é The New Normal, né? A série de Titia Ryan, né?
Assim, série tava... de Titia Ryan que tá mó polêmica, porque não vai ser nem retransmitida em alguns estados, tipo...
Utah.
Iowa.
Que é um estado dos mórmons, né?
Isso.
Porque... Que poligamia pode, né? Mas casar gay não.
É. Por que é absurdo, né, gente? Insinuar que um casal gay pode adotar uma criança e a criança ser bem cuidada. É absurdo.
Não, pior ainda, né, Léo? O piloto denuncia de The New Normal, né? Anões estão tendo filhos.
Adoro. Não. A lei é gostosa.
Quem? Oi?
É, tem um...
Eu quase acordei. O que vocês falaram? Não.
É que tem uma cena ali que eles estão dando uns depoimentos no parquinho sobre criança, tá? Aparece a Anã, ela fala assim, ai, quando eu fui engravidar e tal, tinha uma chance de não sei quantos por cento da criança nascer anã também. E aí meu marido falou assim, ah, mas se eu amo você, vou amar a criança também, é lindo. Eu quase...
Ah, é tão bonito.
Ah, eu acho bonito, sabe? Porque acaba com essa coisa desse preconceito contra anões, né? Ah. Essa homofobia contra anões. Eu não acho isso justo. Por isso que eu sou super a favor, sabe, gente? Todos anão aí, quem quiser me ADD, ADD, a gente conversa, a gente troca relações interpessoais, né?
Né?
E quem sabe até meia-noite.
A gente teve essa conversa por telefone.
Ou é besteira.
Eu sei que a série, ela é bem dedo na ferida, né, Cano?
Eu achei, viu, Léo? Sério, quando você viu a associação dos pais e mestres lá, tem uma associação mesmo, não é de pais e mestres, não, é o One Million Moms,
uhum.
Uma vagabunda conservadora lá dos Estados Unidos, eu vou chamar assim mesmo, tudo
é aquele mesmo povo que fala que gosta de eu não pode ir lá porque tem um cartaz com a Serena chupando morango, né?
Absurdo, né, gente? Como se ninguém chupasse morango pra vocês.
Quando surgiu essa história da associação, eu achei, cara, que exagero, né? A série deve ser uma comédiazinha e tal, não sei o quê. Mas quando você vê a série, você entende que o povo ficou tão ofendido. Porque a personagem que eles colocaram, que é a... Como que é o nome da avó?
Da vó Jane.
Isso, a Jane, ela é, é a representação desse povo todo. Tipo, você coloca ali a mulher que tá tentando ensinar pra neta que tem que odiar gay, odiar negro, e esse povo deve ter ficado se coçando, pensando assim, fomos expostos.
É, então, esse é o lance do, de New Normal. Porque assim, a história é muito simples, e se você parar pra pensar na história central, ela não é cabeluda de jeito algum. Gente, Modern Family tá aí, né? Já tem um casal, alguém com um filho adotado, qual é o problema, né? Então, tem lá o casal, eles querem ter um filho na barriga de aluguel, e eles vão lá contratar a barriga de aluguel. O que tem de mais esse plot? Absolutamente nada, pelo menos pra nós, né, que não somos perfeitos as coisas, não tem absolutamente nada de nenhum problema. Enfim, mas o texto da série é muito direto, cara.
É bem ácido.
E assim, é comédia e tal, e Tia Ryan e o outro moço que é criador também, o Ali Adler, eles têm...
É aquela moça, Sarah, sabe, que é participante
da... Ah, é a Sarah Silverman, achei que fosse um homem, porque é tanto homem nos roteiros de Glee que eu não sabia se era homem ou mulher.
É Alison Adler, é a Sarah
Silverman. Ah, então, é porque Ali pode ser qualquer coisa, né?
Podia ser até a Ali de TGP, né?
Podia ser até o cachorro do Tia Ryan, né? É, então, a Sarah Silverman, como a gente gosta de chamar, a Ali, né? Essa moça. Então, quer dizer, todo mundo que tá nessa série, aliás, é tudo produção de Glee e American Horror Story, né? Então, quer dizer, a gente já trabalha junto.
E foi Robert que escolheu o elenco também, bom salientar. Ótimo elenco, por sinal.
É, exatamente. E então, é aquele estilo que a gente já conhece. Vai ter uma coisa caricata, vai ter exagero, e eles vão tratar os piores assuntos com aquele humor mesmo. Eu acho que é meio estilo Glee mesmo. Eu não acho isso uma coisa pejorativa, não. Eu tô falando isso de um jeito bem positivo, porque eu gosto do jeito que as coisas são tratadas em Glee. Eu acho que eles atingem o público deles, e eu acho que eles passam a mensagem com humor e leveza, sem precisar fazer um texto PN e ser chatíssimo, porque todo mundo falando, meu Deus, tô mal, entendeu? Eu não acho que precisa disso. Caramba! A dinâmica é muito boa dos personagens, mas o roteiro, caralho!
É,
aliás, os diálogos, eu vou falar um negócio pra você. A hora que eles explicam, né, o que é a série, o The New Normal, eles literalmente explicam. Eles são muito diretos. Eles falam, olha, não tem mais esse lance de só um homem, uma mulher e um casal de filhos. Agora a sociedade é outra.
Uhum.
E a hora que entra a personagem da Ellen Barkin, que é a avó, porra, meu, essa mulher, ela tá com uma barra, porque... Ela sim precisa segurar o tranco, porque as coisas que ela fala não são fáceis, não.
É engraçado, sim. Eu tava tentando lembrar dos pilotos de comédia que eu vi ultimamente pra ver se eu vou ser muito injusto falando que esse foi o melhor, sei lá, dos últimos 3 anos. Porque, cara, eu ri, eu me afeiçoei a maioria dos personagens, eu me emocionei e ainda tem cliffhanger que você fica curioso no episódio. Tipo, é um dos melhores pilotos mesmo de comédia que eu vi ultimamente.
É, eu acho assim, que eu lembro que um piloto de comédia que eu gostei muito mesmo, o último foi Modern Family.
Então é isso mesmo, últimos 3 anos, The New Normal é tipo o equivalente, assim, porque foi muito bom, cara.
Foi muito bom.
A garotinha Shania, né? Adorei o nome. É muito bom. Ela chega pra avó assim e fala, vó, você é uma bigot, né?
É, mas ela não é uma menina que é exagerada, né? Porque o problema dessas séries que a gente fala que tem criança é que às vezes a criança rouba muito a cena e acaba não sendo uma coisa boa pra série. E ela funciona bem. Ela achei que ela circulou bem entre os adultos, porque ela é a única criança. E também adorei quem, né? A Su negra, né? Se você vai ser negra.
O Edu tá aí louco pra saber se Su apareceu, né? E
por favor,
Su...
essa mulher é uma linda, uma gostosa e ótima ainda por cima, né?
Ela tá na primeira cena, Edu, que é tipo um flash forward do Brian, né? Que é um dos pais, fala, fazendo um videozinho pra criança, assim. Aí a Su chega, tipo... Já naquele jeito desbocado dela, falando aqueles absurdos todos. É melhor a gente parar de falar do nome da mulher Su, né? Que o nome dela é Rocky.
O nome dela é Rocky. Não, e eu acho que ela é legal porque ela é o contraponto da Jane, né? Que é a avó. E, cara, a hora que tudo que a velha solta de preconceito, né? Ela vem e rebate, né? Eu falei, escuta aqui, você tá pensando que você é quem? Então eu gostei que a série coloca os dois lados, o lado da pessoa que tem preconceito e o lado da pessoa que vai combater isso. E não deixa de ser bonitinha, porque a família nova que tá se formando, ela é fofinha.
É legal.
Você pensou, né?
Não, tanto que o casal David e o Brian falam assim pra Gold, né? Tipo, mesmo se você não tiver grávida agora, a gente quer te ajudar a se tornar a nova Juliana Margulies.
É, é muito louco.
Como assim?
Você não viu essa cena?
ela quer ser advogada pra poder falar palavras complicadas, né? E todo mundo fala, nossa, você é foda, tipo, dê a vitória pra ela. Então ela meio que ela vai atrás da coisa de ser barriga de aluguel pra conseguir fazer a faculdade de direito, né?
Olha, que nobre.
Pois é.
Porque ela quer dar um futuro melhor pra filha dela. É bonitinho, pô, sabe? Eu não entendi. Eu acho que tem gente que não vai gostar, porque eu acho que tem muita gente que tem preconceito até com série da Tia Ryan, né? Que as pessoas já vêm com o pé atrás. E tem um estilinho meio glidos na composição dos personagens. E acho que isso também é uma outra coisa que pode ser uma barreira para algumas pessoas. Mas honestamente, cara, eu achei tão legal o piloto, achei tão. Bom, achei inteligente mesmo, de verdade, achei corajoso.
Achei também. E eu não consigo imaginar essa série flopando, entendeu? Tipo, é um negócio que mesmo que não tenha um público tão grande, vai conseguir uma temporada completa, vai ter um buzz, porque é muito bem feito.
Ah, sim. E Justin Bartha tá muito bem, viu, gente? Tá maravilhoso.
Eu gostei de Justin Bartha que ele tem uns momentos assim, né? Tipo, que ele senta daquele jeitinho, meio com uma perninha assim, mas ele não é caricato, né? Tipo,
não é, não.
Tá sempre mais
tem o outro moço marido dele, maridinho dele. Ele faz aquele papel meio Kurt, assim, né?
Ele é meio... também, né? De Modern Family.
É, ele é meio exagerado, assim. Mas, na verdade, não é que ele é exagerado. Ele faz um tipo específico que existe no mundo, assim.
Sim, não dá pra dizer, tipo, todos os gays são machões, né?
Não, eu conheço vários gays que são mais daquele jeito. E tem outros que você nem sabe que são. Então, acho que tá bem retratado, entendeu? Gostei. Bastante, recomendo, as pessoas vão ver se não conseguirem realizar agora, apesar que essa série tá fácil, né, de achar.
É, não dá fácil, acho que só não tem legenda ainda, mas já tá em todas as bocadas de torrent aí que a gente não aprova, mas, né, se vocês quiserem.
É, se vocês quiserem, é problema de vocês, a gente não recomenda. a gente só recomenda que vocês vejam as séries.
Vocês não recomendam, mas o link tá embaixo, né, pra quem quiser.
Exatamente.
Não, a gente não passa link no podcast, nem no post do podcast.
Bom, Camis, então a gente encerra nossas estreias. E vamos para aquele momento, né, político do podcast, pegada política. E aí acho que a gente vai dar mais uma pincelada, né, em duas séries aí que acabaram, pra ler também não dormir muito antes de True Blood. E aí a gente tem Political Animals, né, que é essa delícia da Sigourney Rivers, bunduda.
Adorei essa delícia de Political Animals, amei a série, minissérie, né, quer dizer, a gente não sabe, né.
Tomara que seja série, né, se bem que pode ser minissérie para várias temporadas, tipo Luther.
É, então, porque agora virou essa moda, né, de minissérie, agora pode ter várias temporadas.
É, American Horror Story é minissérie, né, gente?
É, então, acho que mudou o conceito, né, agora. Então, assim, de verdade, eu acho que o canal US tem volta com Political Animals, até porque o canal investiu bastante na divulgação e tal.
É, deu audiência.
E a série é boa, né, gente? Assim, não é aquela série política que você assiste. A gente já falou isso, mas vale repetir, né? Que você fica lá, meu Deus, série política. Não. É, eu achei legal porque tem um drama familiar, os personagens são humanizados. E chegou no final, eu tava gostando até daquele homem marido da Sigourney River.
Meu moço, o nome dele é Ciaran.
Pois é.
Mas acho que a gente falou os três primeiros, né? Então a gente teve aí o momento que o Doug, que é o filho que manageia a campanha, dormiu com a Susan, né? O jornalista, que foi uma cena que eu fiquei assim me abanando.
Só você?
Todo mundo, né?
Muito e sensual? Aí,
muito sensual. Você não tem, nunca mais vou olhar uma viagem de avião da mesma maneira.
Ai, ai, ai.
E a tentativa de suicídio do TJ, que foi um momento bem barra da série também, né? Foi um momento que eu gostei do Bud, inclusive, quando ele tá lá pro filho no hospital e tal, achei bem bonito. E assim, não dá pra falar de Political Animals dessa reta final sem falar que tentaram matar o presidente, mas ele não morreu, né, gente?
Porque ele voou, né?
Você fala assim, ah, um avião caiu, ninguém encontrou o corpo, mas vamos deixar o vice ser presidente. Não, gente, o homem voa, todo mundo sabe.
É o Nathan Petrelli?
Isso, Nathan Petrelli é o presidente da sete.
Meu Deus. Nem sendo que ele já era senador, né, pra presidente.
Exatamente.
Não, e ele é o promotor voador de line game também, né?
E
voa de um cenário pro outro.
Eu gostei muito de como ficou aquele esquema que, tipo, a Helene não ia mais concorrer, porque ela ia ser a vice do Garcetti. E aí, o que o Garcetti faz, né? RT@NED, morri.
Morri.
E aí a Elaine fica como, né? Alguém tem que impedir o moço assassino de The Good Wife, que era o vice, a ser o novo presidente, gente. Porque ele é do mal. Ele tentou prejudicar meu filho, né? Coisa pessoal.
É verdade. Não só pessoal, né? Mas questão partidária também tá ali no meio, né? A gente fala, parece que eles são inimigos, assim, ah, você roubou um pedaço da minha pizza.
Mas também é isso, né? Que o Bud deu até um soco no cara.
É, mas deu um soco no cara porque ele usou a sexualidade do filho dele. E o filho dele tentou cometer suicídio porque ele obrigou o cara com quem ele tinha um caso, que era o amor da vida dele, a terminar com ele, né?
A mudar o voto também, né?
Pois é, mudar o voto. Então, isso que eu achei legal, essa coisa das relações pessoais e se interferirem na política americana, sabe? Parece até irreal, mas eu acho que deve ter muito de verdade nisso.
Ah, sim. E você achou bonitinho o casamento do Doug com a anorexica?
Não.
Eu achei tão nada a ver aquilo no episódio, porque eu sei que tinham que juntar a família e tal, mas eu achei, ah, sabe? Quem gosta dessa mulher, gente?
Não, mas eu não gostei porque eu não gosto dessa mulher, né?
Eu até gostei do episódio que ela fuma maconha com vovó, Margarete, mas ela é muito estranha, né? Ela é tipo a Tina do mundo bizarro.
É, eu não gosto muito da personagem dela como um todo, assim. É porque tem tanto personagem bom, é tanto personagem forte. Aliás, se você parar pra pensar, todos os personagens são marcantes. A própria avó tem uns momentos bem legais, embora ela apareça menos. O Doug é um personagem muito legal. A jornalista eu gosto bastante. O próprio Buddy, que você disse que não gostava e tal, mas no final a gente acaba gostando. O TJ, pra mim, puta, ele é foda, cara. Ele é foda, ele
e
é
Elaininha, né?
E Elaininha,
cara. Elaine e a bunda, né? As duas personagens principais.
E sua bunda, né? Porque Elaine tem uma bunda diplomática, né, gente? Como que essa mulher vai perder a eleição de presidente com uma bunda daquela, né?
Não tem como.
Jamais, né? E aí você fica pensando, tem tanta gente boa e a japonesa.
Não é preconceito japonês, hein, gente?
Não, jamais, né, gente? Pelo amor de Deus.
Até porque os olhos puxados de câmera não negam.
Sem japonês-fobia, por favor.
Exato. Gente, eu não tenho japonês-fobia. Minha sobrinha é metade japonesa, eu adoro ela.
Ela é linda, linda, linda. Ela é japonesa dos meus corpos. Puxou a mim, né? Que tem olhos super azuis, super. Não, mentira. Ela puxou Camis, que também tem olhos verdes. Eu e meu, então ela é muito gata. Vai ser Miss Brasil, já tô super planejando carreira.
Ale, tá passando torrent?
Não, tô baixando nada.
Tá. A internet dela é ruim mesmo, só tem um mega lá.
Ah, tá, não é tipo aí.
Mas isso vai mudar.
Ah, eu sei que assim, eu fico na torcida por uma segunda temporada de Political Animals, porque você sabe, né, Camus, que eu não gosto de série PNC, mas essa série estava louco.
Nossa, eu adorei também, torço por isso. Você não viu, né, do Political Animals?
Não, eu tenho que confessar que a primeira vez que eu ouvi falar esse nome, eu pensei que era alguma coisa tipo Animal Practice.
Você não é o único, muita gente pensa essa coisa.
Eu pensei que tinha alguma coisa a ver com Animal, eu falei, ah, não, passo longe, ainda mais com Sigourney Weaver, não.
Você achou que era um animal na política?
Eu achei que era alguma coisa desse tipo.
Não, é muito boa a série, de verdade, é legal. Mesmo pra quem não gosta da Sigourney Weaver, cara, eu acho que ela tá muito bem no papel.
E bunduda, né?
Sim.
Gostosa, né? Muito gostosa, né?
Então já temos uma candidata aí pro gostosa do ano que vem, né?
Lógico, concorrendo com Sandria Oh, né? Vai ser dura uma parada.
Mas eu sei de uma série PNC também que o Edu viu.
Ah, essa sim.
Que é da Newsroom, né? A nova mania. 10 entre cada 10 jornalistas assistem, sério.
É verdade. E recomenda pros colegas, né? Porque acho que é muita verdade.
É dia da redação, né?
Pois é, na verdade assim, né? É a utopia de um dia na redação, assim. Eu vou bem falar pra vocês, porque a realidade não é exatamente aquela. Você dificilmente vai encontrar pessoas tão idealistas quanto em The Newsroom. Mas elas existem por aí, assim. Ou são engolidas pelo sistema, mas elas existem.
Os Greater Fools, né?
Uhum.
The Newsroom a gente comentou só o comecinho. Acho que teve uns episódios aí, tipo... O próprio episódio do Bin Laden, né, que foi o que meio que levou a todos os eventos dessa finale. O episódio do Fixie também, as pessoas gostaram bastante, né, porque se toca música que toca em série da CW, é porque é bom.
Né? Mas esse foi o único momento do episódio que foi bom, porque o episódio foi chato demais.
Ai, gente, que absurdo, eu gostei de todos os episódios, eu não achei nenhum chato.
Ah, teve uns momentinhos, não é o episódio inteiro, mas tem uns momentinhos na série, tipo, todos da Mackenzie, brincadeira. É difícil.
Não, mas sabe que a Mackenzie é a personagem que as pessoas menos gostam, né?
Porque
ela é muito histérica, né, gente?
É, ela é over, ela é muito over o tempo inteiro, aquela coisa gritada, parece, sei lá, a Dona Armênia.
Tipo a Camila, né?
Tipo eu.
Olha
eu
só.
Eu confesso que eu vi a série, a temporada toda, pelo Jim e pela Meg, esses lindos. Jim é sai no tour de Sex and the City pra agradar a moça Lisa, mas na verdade quem ele ama é Megzinho.
Gente, esse lance do Jim e da Meg, aliás, não só o deles dois, mas eu acho que esse toda a parte que eles tentam mostrar o lado pessoal das pessoas ali, é uma coisa que me chama bastante atenção na série, porque não é aquela coisa fria de você só ver as pessoas trabalhando e tal. Que é legal também, você ver o dia a dia do jornal e tal. Toda a organização e...
Coisa das fontes, né?
Né, exato. Tudo isso é bacana e tal. As armações, as traições que rolam ali. É
altas
bacana.
Confusões, né?
Altas confusões com a galerinha do barulho e tal. Mas a parte pessoal, eu acho que é o que prende. Porque eu gosto do o Jim e a Meg, eles são muito fofos, né? Então você fica torcendo por eles o tempo todo e falando, puta que pariu, quando vamos sair do 0-0, puta que pariu. E não sai nunca.
Meu, e a Meg, ela fez meiose também durante a temporada, né? Que ela emagreceu uns 15 quilos assim de um episódio pro outro.
Imagina, ela é impressão sua.
Aí ela começa a série com a cara bem redonda, assim, e de repente ela tá toda gatona, quase de biquíni na redação.
Ah, imagina, que absurdo.
Ah, mas tem outra personagem que eu não gosto tanto além da Mackenzie, que é a moça Sloan, né? Que de repente tá apaixonada por Dom.
Eu gosto da Sloan, eu acho ela meio neuroticazinha também. Eu curto quando ela sai falando das coisas de economia, falando que ela tem 50 doutorados e ela. Por isso os homens não chegam perto dela. Mas eu achei tão descabido, de repente ela tá apaixonada pelo Dom.
Gente, foi tipo assim, nossa, sempre te amei, sempre te quis.
Né? Você nunca me chamou pra sair? Desde quando isso, Brasil?
E aí ela vira e fala, ah, já que você vai morar com sua noiva, eu nunca mais vou olhar na sua cara, a partir de agora. E eu, ok, né? Tipo, o que eu tava querendo?
É, tem umas coisas meio esquizofrênicas assim na série, mas sabe o que eu gosto de você? De repente surge um assunto e fala, hã?
É tipo Glee, né? Um plot que, boom, tá na sua...
É, eu gosto. Eu não sei porquê. Eu acho interessante. E gostei do eu gosto muito do Will. É, e ele nas sessões de terapia, puta merda. Eu acho sensacional. Todas as respostas que ele dá, todos os insights dele, pra mim, são muito bons. Eu acho, adoro ele, cara. De verdade.
Eu gostei também. Agora, eu gostei muito do jogo de poder que foi, né? Com aquela história de vamos falar que o Will tava drogado na noite do Bin Laden. Só que aí, no final, jogaram o moço, né? O Chris Messina embaixo do ônibus pra poder salvar o Will.
Gente, foi muito bom. Aliás, todo o lance lá do informante, do homem que se joga da ponte, fez sentido.
Nossa,
isso, né?
Aquilo ali foi
Tony
bem
Scott. Legal.
Eu não entendi porque o homem se jogou da ponte, mas tudo bem. Eu achei bem legal o lance do informante e tal. E como a história coube direitinho, né? E souberam utilizar aquela mulher maluca da revista de fofoca, né? Até o último minuto.
Ela foi legal.
Gostei pra caramba.
Eu fiquei preocupado só com uma coisa, Camis, que a gente tá nessa barra de que às vezes eu mando SMS, não chega pra você. Será que hackearam seu telefone igual da Mackenzie?
Ai, você tá me mandando mensagens amorosas, outras pessoas estão ficando com as minhas mensagens?
É, menina, porque você não me responde, né? Camis não ignora as pessoas.
Jamais.
Só a mim, né? Manda SMS todo dia, a bicha não me responde nunca.
Nunca recebi uma SMS da Alessandra.
Ó, hackearam.
Que mentira, pode olhar aí, contando.
Nunca tem crédito. A única SMS que eu tenho aqui são as do Léo.
Se eu gostasse de você, eu te mandaria mais.
É, sei.
Meu Deus, caso de família.
Esse plot da finale, né, que é mais ou menos o momento de re-redenção do Will, né, porque ele, entre aspas, tentou se matar tomando milhões de remédios, mas que não foi bem isso. E aí ele meio que percebe a importância do que ele tem feito nesses últimos meses, né? Tipo, chega a enfermeira maldosa lá que eu ri horrores falando assim, cara, por que que não contam a história da minha avó que é tão americana quanto você e não pode votar porque não tem carro? Achei foda isso, o cara fica tipo...
Não, mas você sabe que eu acho que eles trazem, falando de um modo bem PNC, né, uns princípios de jornalismo que são bem esquecidos mesmo... no dia a dia de, não só de TV, mas acho que de jornal como um todo. Que essa questão da ética, do cara que... quando o Will paga pra trazer o cara que tá preso por uma milícia lá no Iraque, sei lá, isso é um troço foda, entendeu? Eu acho que é um exemplo bem legal. E você fica vendo aquilo e você fala, putz, se fosse assim em todo lugar, né? Que maravilha seria.
Corromper
o jornal, né? E as notícias, os fatos, pra colocar no lugar a parte do entretenimento e tal.
Ao mesmo tempo que você pensa assim, como seria legal existir gente idealista ali, você vê que o sistema ia acabar, né? Se as pessoas começassem a pôr todas as histórias no ar, tipo, a população ia ficar louca.
Exatamente, não só isso, né? Não tem como negar que televisão é entretenimento, né?
Exatamente.
E tem a parte que você tem que ser sério e ter a parte realmente informativa, mas se for só isso, você não tem público. Então também, eu sei que eles colocam essa questão querendo mostrar que, sei lá, entretenimento é tipo algo pernicioso, mas acho que tem lugar pra tudo, sabe? Não acho que tem que ser uma coisa ou outra.
Tem que saber dosar o que vai ser exposto também, porque às vezes tem que proteger a população, né? Aquela conversa bem de gente que quer distorcer tudo.
Ai, Léo, agora nessa época de eleição, né, a gente é aí.
É, você sabe que a gente ia fazer campanha política aqui nessa questão, né?
Ah, lógico.
Agora sim, Newsroom foi renovado pra segunda temporada, todo mundo sabe, vai ter mais 10 episódios, a gente viu, nós recomenda. Mas agora é um momento que todos esperavam, né?
Aê!
Ale, acorda, Ale.
Alô, oi, Brasil. I don't know who you think you are, but before the night is
through, I wanna do bad things with you. Ale, você tem que contar pra nós tudo o que aconteceu em True Blood desde que Tara virou Tasmania, porque as pessoas querem saber tudo com a sua visão clara.
Minha visão super... Eu gosto das minhas explicações, porque assim, enquanto eu falo, eu acho que tá fazendo um super sentido.
Depois você ouve.
Aí, tipo, eu ouvi a porra do podcast e eu fico pensando, cara, como que as pessoas entenderam o que eu falei?
Não, mas ninguém entendeu o que você falou.
Nem a gente.
Entenderam, as pessoas adoram, as pessoas me xingaram. Falaram, imagina, The Killing maravilhoso, adoro The Killing. Rosinha não teve culpa, entendeu? Ai, o ó.
Chega de falar de série ruim, vamos falar de série boa, True Blood, né?
True Blood.
Deus de sucesso.
Ale, eu queria que você me dissesse o seguinte, o que você achou do grande vilão da temporada, Russell Edgington, né? Que chega nesse final assim, e aí... Cadê?
Morre.
Gente, eu achei assim... Todo mundo tava super animado. Meu Deus, Russell voltou, né? Russell vai fazer a louca, Russell vai matar a Suki, que tá dando no meu saco, sabe?
Não é só isso, né, Ale? Não é só isso, né? A gente tava falando outro dia, eu e a Ale Barbeiro, a gente tava conversando de Russell. Eu falei assim, você não adora o fato de que todo mundo falou, meu Deus, Russell vai voltar, essa temporada do Russell. Aí o Russell demora 5, 6 episódios pra aparecer.
Ele aparece em três
e morre nos 2 primeiros minutos do último.
Nossa, gente, quando eu vi essa cena, eu falei assim, esses roteiros estão rindo muito da cara das pessoas, porque todo mundo, você é foda, você vai pegar as fadas tudo, comer, andar no sol, não sei o quê. Aí as fadas estão lá, jogando Hadouken de luz nele, e o Eric chega e faz assim, pronto, matei.
E aí morre, nada, e tipo, do nada, ai, estou sentindo só uma cosquinha, tá tudo lindo. Puf, Russell virou menstruação no chão.
Não, e sabe o que é pior? Que isso demorou tanto pro Eric ir lá vingar a família dele. Não sei o que você nem lembra mais, né? Que o Eric tem alguma motivação pra matar o Russell. Você pensa, tá, morreu.
Pois é. E aí ele ficou naquela, segurando o Russell, e o Russell morre em suas mãos. Do nada, né?
Eles podiam ter matado o Russell, né? Fala aquele negócio de botar ele embaixo do cimento, né? Que nem ia fazer nenhuma diferença.
Era mais digno, né? Pelo menos você pensava, essa temporada foi sobre o Eric descobrindo isso, ele matou, tudo bem. Agora o Eric chegado matar 2 anos depois, o negócio não tem mais impacto nenhum. Mas aí, né, gente, o Russell morreu e tal, mas o importante dessa série, na verdade, é Tan e Tara, né?
Gente, o que foi aquilo?
Cara de amor, né? Até se beijaram, tocou a música do Girafales da Dona Florinda.
Sabe o que eu achei, Léo? Eu achei que foi muito randômico. Porque assim, tudo bem que todo mundo sabia que Tara curtia o esquema.
Sim.
Só que Pan nunca deu pinta, entendeu? Até então, achei que Pan tava... Né? Que essa bicha nova tá querendo pro meu lado. Eu achei que elas não iam se pegar de maneira nenhuma, até porque eu nunca imaginei que a Pan, né, curtia o esquema. E aí aquela coisa linda abriu a cela.
Enfiou a mão na prata, né?
Enfiou a mão na prata, se queimou. E aí uma enfiou a língua na boca da outra. Eu fiquei pensando, gente, por quê?
Sabe o que eu queria saber, Ale? Sua opinião sobre uma trama. Porque assim, eu vi 4 episódios de True Blood nessa temporada, né? Um, o 2, o 11 e o 12. Tá tipo PLL. Então eu percebi que tinha um plot muito bom do sangue de Lilith, que tava ali disponível pra toda a população. E os vampiros não tomavam a garrafinha inteira. Eles só ficavam se matando uns aos outros, dizendo assim, I'm the chosen one.
Eu não entendi mesmo esse lance da Lilith. Eu também não entendi por que que Lilith passou a aparecer para todos, não é mesmo? Se você é o The Chosen One, né? Você foi levar o anel para Mordor e tal. E... não, brincadeira. Mas ela ficava falando pro Bill que ele era o The Chosen One. Aí depois ela aparecia para outra moça que usava um batom vermelho. Que eu não sei o nome dos personagens.
É o negão, né? Tudo pelo estereótipo.
Eu me recuso a gravar o nome dos personagens. E ela aparecia pra todo mundo, apareceu pro negão também. E no fim, o que que Bill fez? Bill fez a bicha invejosa, falou, vou matar todo mundo, né? Lilith apareceu pra mim primeiro, vou acabar com a vida das pessoas. O que que ele fez? Matou todo mundo. Falou, agora eu vou ser o homem menstruação.
Exato.
Aí ele tomou todo o sangue de Lilith, né?
Se desfez no
e
chão,
aí
né?
Ele foi para o chão, virou...
Desceu até o chão, né, Lê?
E aí Suquezinha começou a chorar nos ombros de Ericzinho. E aí Ericzinho, Suque, dá uma bisoiada. Aí quando ela vê o que acontece, Bill samba na cara dela e volta como homem menstruação.
Eu tenho
achei aquilo um nojo.
Foi escroto.
Eu tenho outra coisa. Assim, Bill que é tio Chico, né?
Gente, foi lamentável. E aí ele dá uma olhadinha pra Suque e Eric.
Grita,
né, com um plot maravilhoso do final da temporada, fala Suki, e o que aconteceu foi só isso, né?
Queria saber o que você achou desse plot de auxílio, foi muito importante na temporada, né? Que ele começou a temporada como alfa, aí foi não sei o que, os lobinhos estão tudo lá, vou matar o outro cara de novo, pronto, virei o alfa, consegui de vampiro.
Eu achei ridículo, né? Porque ele passou a temporada inteira falando, não vou beber essa porra desse sangue, não vou beber. Aí ele foi lá morar com o pai dele, né? Porque ele foi expulso da matilha, né? É matilha, bem.
É verdade.
Não, tô, não, bando é de galinha, não mentira.
Bando é de galinha.
Não, é matilha. Aí ele foi expulso da matilha e falou, vou morar com o papai. Aí ele foi com o papai, falou com o papai tinha roubado um dinheiro, também não entendi esse lance. O papai também foi expulso de uma matilha, né? Porque ele roubou os dinheiros da matilha. E aí o papai falou, olha, você tem que voltar.
Matilha só esconde osso!
Ô Ale, me explique como é que a Ingrid Guimarães velha ficou amiga do Alcid, porque... Ela não tava com raiva dele porque ele foi meio que culpado pela morte do cara que é cabeludo?
Do cara que é cabeludo vulgo filho dela, né?
Isso! É que nós chamamos de cara que é cabeludo desde o ano passado.
Então, é porque eu não, também não sei.
A Lê tem que explicar tudo muito bem, mas...
Eu gosto que a Lê Barbieri, a gente percebe que ela assiste com atenção a série, né?
Não, mas eu assisto com atenção. O problema é que é tão ruim que eu acabo não, sabe, não dando uma foda mesmo. Eu não...
Agora, deixa eu te perguntar um negócio sério. Todo mundo quer saber o que aconteceu com o Terry Belfour. Porque, assim, a última vez que vi esse homem, uma fumaça preta apontou pra minha cara e riu.
O que aconteceu com o Terry, né? Ele tava sendo perseguido por uma fumaça lá do Afeganistão, né?
Eu achando que a fumaça tava me perseguindo, você veja bem.
E ele e todos os companheiros dele estavam sendo perseguidos por essa fumaça, por isso que, inclusive, a casa dele pegou fogo. Todo mundo achou que foi a moça do nenê, mas não foi a moça do nenê, o espírito da moça do nenê, não foi.
E nem
é muita...
Né?
True Blood é muito bem amarrada, né, Brasil? Aí os fãs de True Blood, esses putinhos, vem falar assim pra mim, ai, True Blood tem roteiro. Tem. Tem sim.
Ah, enfim, mas deixa eu falar o que aconteceu com ele. Aí um morreu, um tava escondido lá no sei lá, no... Sei lá, enfim. Tá escondido.
Meu Deus, é muita informação.
Ai, não começa, hein, que eu me recuso, eu vou embora. Quero ninguém julgando minhas explicações. Ele tava lá escondido underground, né? Eu gosto de usar termos em inglês. Eu sou bilíngue. Ele tava escondido underground. Aí, os dois foram lá procurar ele. E aí viu o moço
dois,
sendo morto.
Os dois quem?
O Delflair e o moço que era o chefe. Não é chefe, o general, sei lá que porra.
Capitão, né? Da matilha, né?
Meu Deus.
Ele era o chefe do exército lá.
Chefe do exército.
Nossa, general, né? Tipo, general. Ministro da segurança, sei lá.
Que se foda, ele era o cara que tava mandando nos oficial, lá no Afeganistão.
Uhum.
Aí, e eles foram lá e foram encontrar o moço fazia tudo o desenho dos fogos na parede e tal, e o moço tentou prender os dois, e nisso veio um monstro de fogo e matou o moço. Os dois fugiram, né? E aí, o que Belfer fez? Virou pra mulher dele e falou, olha, tem um monstro da fumaça que tá tentando me matar, e se eu ficar com você, ele vai matar você e as crianças, todas as crianças. Aí, o que a mulher fez? Como é que é o nome dela, a mulher do...
Arlene.
Ela virou pra Trava, a Trava que faz as comidas, sabe?
Lafayette.
Virou pra Lapa e falou assim, Lapa, finge que você chamou os espíritos que falou com a mulher e que ele tá liberado desse espírito do mal, né? Só que Lapa falou assim, dessa vez eu vou cobrar. Lapa cobrou um, né? Não sei como é que foi.
Uma galinha preta, né?
Uma garrafa de cachaça.
Eles foram fazer os esquemas, ela chamou Terry, aí Terry foi lá. Na verdade era tudo pra ser mentira, só que na verdade a mulher da afegã apareceu mesmo pra eles, né? A mulher que eles mataram no Afeganistão.
Que eles estavam fumando maconha, né? A mulher apareceu lá e se fudeu, né?
Apareceu, você vê, sempre alguém tá fumando e se fode. É isso que acontece nas séries que eu vejo. E aí a mulher apareceu mesmo e falou assim, olha, é o seguinte, um de vocês tem que morrer, vocês tem que tentar se matar aí, o que sobrar eu tiro a curse, né? E aí o Terry, tão bom moço, falou, não, eu não posso matar. Imagina, não vou matar meu companheiro. E aí o companheiro dele foge e tenta matar ele. Muito bom. Nisso, a Arlene aparece e fala, aparece com uma arma na hora H, não é mesmo? Mata esse moço, que era o comandante dele, e vem o monstro da fumaça e leva o corpo. E limpa o estabelecimento. Que bom, né? Porque aí não tem aquela coisa de enterrar e tal. Esse monstro da fumaça é muito útil.
E a Arlene fica super de boa também, né? Porque eu vi na final e ela tava, tudo bem. Porque
tomando
tentaram...
margarita, né?
É que depois que o monstro da fumaça, né? O Ygritte e Frit, sei lá, levou o corpo, eles agiram como se nada tivesse acontecido. A gente matou alguém aqui no bar do Sam, mas não foi nada demais. É bobagem, né?
Acontece todo dia, né?
Afinal, é bom top, né?
O que acontece todo dia também é uma fada. Que foi feito coisinha uma semana atrás, chegar grávida de 15 meses, comer um frasco de sal inteiro e começar a gemer no parto, né? Porque já é o 78º filho dela.
Gente, minha luz rompeu.
Ah, não acredito.
Por isso que dei essa sumida. Tive que parir 4, 5 criancinhas aqui, mas já voltei.
E aí, Camis, o que você achou do parto gemido da moça?
Gente, é assim... Eu me senti pessoalmente ofendida por essa cena.
Ah.
Quando eu tava vendo, eu falei pro Léo, eu dei muita risada dessa final de True Blood. Mas eu dei risada porque eu parei de ver a série, né?
Exatamente, se eu tivesse visto a temporada inteira e fosse visto essa merda, eu ia me irritar. Mas como eu tava trollando, eu achei o máximo.
Mas é que o Léo, na verdade, não teve a temporada inteira, porque a temporada inteira foi isso aí, né, amor? Foi o Russell pra lá e pra cá com o pastor... Né? Aquela coisa da autoridade, mata a autoridade, vamos ser sanguinário, sanguinista, vamos não ser sanguinista. Mas... E o que aconteceu foi só isso, a temporada inteira.
É um tempo da minha vida. Eu podia ter visto tanta coisa melhor se eu tivesse visto a temporada inteira. 12 episódios e 50 minutos disso.
Você viu o que eu passei, né?
Mas você ficou feliz com essa temporada, não ficou, não?
Ah, felicíssima, tanto é que eu vou... Não, na verdade eu vou continuar com o True Blood. Eu vou porque eu quero saber o que vai acontecer, porque eu gosto do
Eric. Gente, mas não precisa, gente. Ah, meu pai, eu vou falar um negócio pra você. Sabe o que vai acontecer? Nada, eles vão te enrolar mais um ano.
Mas então, teve o parto de fada, teve moça Luna, né? Who the fuck is Luna? Fingindo que era reverendo. E teve a mosca, né, gente? Entrando na mulher, explodindo ela de dentro pra fora.
Eu acho que foi a melhor coisa. Foi a melhor coisa mesmo.
Gostei também.
Da temporada.
Aí Sam, você vê, né?
Sambou na nossa cara. Entrou na moça que parece a Cassandra, sabe? Do Sai de Baixo. Só que é ruiva. E aí... também não sei o nome dela. Não sei, às vezes eu não sei nem o meu. Eu sei que ele entrou de mosca na boca dela e explodiu a moça de dentro pra fora. Achei que foi muito sensual.
Porra. E aí agora tem essa guerra entre os vampiros e os humanos que nunca teve, não. Coisa nova entre o Blood. E a gente tá louco pra saber como vai ser agora, porque, não sei se você sabe, mas Alan Ball saiu da série, né, gente? Esse homem que tava fazendo tudo tão bem desde a terceira temporada. Muito boa.
Muito.
Aí o povo tá dizendo, agora eu acho que True Blood vai ficar ruim, tá preocupado.
É. Não, e aí eu digo uma coisa pra vocês, né? Se nem ele tá ficando, por que vocês vão ficar, gente?
Isso é um sinal.
Sinal dos tempos, galera. Tudo bem que teve gente que falou assim pra mim, ah, mas eu acho que agora ele saiu, vai melhorar. Para de ser iludida, galera. Vamos cair na real, não vai melhorar.
Bom, gente, então nesse clima gostoso de True Blood, série boa, a gente agradece a participação de Ale aqui, viu, Ale? Vem me amar, sempre bom te ter. Dá o seu jabá finais, aquelas coisas, recado.
Ai, delícia. É o seguinte, gente, eu sempre venho aqui pra esclarecer as dúvidas de vocês, né? Explicar muito bem o que foi a temporada. Tô muito feliz por poder participar, né, de um evento desse porte, né? Essa fest. Um beijo a todos os meus telespectadores, aos meus fãs. Minha bebê no Facebook, que é a Alessandra Barbieri. Não, mentira, né? Mentira, porque eu não vou te aceitar. Mas se quiser me seguir no Twitter, pode seguir, que é @alebarbieri. Lá eu pareço simpática.
Isso, e se apresentem pra ler que até a meia-noite, né? Muitas coisas podem rolar.
Até a meia-noite muitas coisas podem rolar. E um beijo na alma de vocês.
Edu, também a gente agradece. Espero que não tenha sido traumático pra você, né? Esse primeiro SciCast.
Não, achei ótimo, vocês foram muito carinhosos, muito cuidadosos.
Você quer dar o seu jabá? O Edu agora é a nova Camis, né? Que ele tá todo dia num blog diferente.
É porque a gente se inspira nas pessoas. Eu espero que, assim como, né, menino Blake conseguiu seu arco de 7 episódios, eu também consiga meu arco de 7 episódios nesse SciCast. Até porque agora eu sou da família, né? Família SA. Desculpa quem não é. Recalque, bate aqui e volta.
Recalcadas deitam na BR.
Por favor, me odeia, deita na BR, tá? Que eu passo e volto com meu carro de ré, tipo.
Gente, tô chocada.
Pensei que era do seu mototáxi. Adoro mototáxi.
É, me segue no Twitter, é @edu_sacer. É, eu tenho um blog de séries também, que não é tão famoso quanto Seriadores, mas segue lá, que é o site logado com 2g's.blogspot.com. E eu também dou uns pitacos de cinema no cinealerta.com.br. É isso.
E aí, Camis Barbieri, você tem algum recado final?
Recado final é net, eu te odeio. E fica me derrubando toda hora. Skype, eu também te odeio, porque você não me segura quando eu mais preciso. Sigam @CamisBarbieri. É, sigam @Leozy, @Erica, com cada line inteiro. @você_Lu, @seriadores, manda e-mail pra nós, seriadores@gmail.com, e comentem, seus cão do inferno.
É, nosso salário, gente. A gente tá precisando de um pouco mais.
É, senão vai ter só guest star agora nos seriadores, a gente vai ter que cortar o elenco pela metade.
Ah, tchau.
Tchau.
Tchau, seus lindos.
Meu Deus.
Opa. Oi, Ale, você chegou bem na hora. Só tem 6 séries antes de True Blood.
Nossa, só 6?
Só 6, gostou?
Que alegria, né? Igual chega cedo.
Pô. Ô, Ale, deixa eu falar uma coisa. O vidro do seu quarto tá aberto?
Não.
E dá pra ouvir as motos, a avenida, tudo.
Você achou que você tinha sido até atropelado.
Gente, eu vou falar uma coisa. Uma pessoa acabou de mandar pra mim assim no Facebook. Ale, quanto tempo? Boa noite. Vamos conversar um pouco sobre relações interpessoais? Eu me apresento, você se apresenta, e quem sabe até meia-noite estejamos falando um com o outro por telefone ou MSN.
Gente,
tipo,
porque eu faço isso com todo mundo, né, gente?
Ah, mas você é bem piranha, você faz isso sim.
Da sua vida, peraí, deixa eu fechar essa porra de janela.
É, obrigado, eu sabia que não tava fechado.
Não tá dando pra ouvir o baile funk, não, né, gente?
Não.
Ah, graças a
pena, né?
embaixo da casa de Edu.
Não precisava nem trilhar, né, o podcast.
Não, ia ser o catucadão.
Ale?
Oi.
Esse é do SAS, vocês podem se apresentar e de repente trocar um MSN ou um telefonema, tá?
Ela me conhece, bom.
É verdade, sempre pessoalmente.
Olá. Não, e agora ele tá insistindo, ele falou assim, e aí, você topa?
Ale, para de fazer cybersex e vem gravar.
Eu aqui morrendo e você vagabundando na internet, sabe?
Peraí
que... Léo, pera só um minuto que eu bebi água demais.
É uma pessoa que gosta de avisar, né?
Momento do Golden Shower, bacana.
Momento do Golden Shower.
Ah, já que ela vai, vou fazer o Golden também, gente. Só um minutinho.
Eu tô cansada. Tô cansada dessa vida. Cheia de coisa pra fazer. Devia estar fazendo resenha crítica. Agora eu tô aqui gravando podcast, né? Porque eu prezo pelo meu futuro. Tava comendo umas coxinhas muito loucas aí. Cansei, larguei, porque eu sou magra.
Sei.
Todos somos.
Tá muito ruim.
Você vai trazer coxinha pra mim amanhã?
Vou, mas deixa eu te falar uma coisa. Não, não tá bom.
Ah, foi sua avó que fez?
Voltei.
Também foi,
bem,
tirar
essa
água do joelho?
Fui também, você teve vontade de te vir junto, né?
Eu tava passando mal aqui já.
que lindo, casal em sintonia é uma coisa impressionante mesmo, né?
Gente, tô com frio.
Azar o seu.
A sociedade cristã já está ficando revoltada porque eu ia falar da chupação de carpete.
Pode falar, por favor.
Chupação de carpete.
É porque Camus caiu agora.
Take a call now. Oui. Please leave a message after the tone. Thank you.
What?
Que porra?
What?
Camus, a gente ouve
a secretária eletrônica.
Camus, a gente tá ouvindo a japa.
Gente, o que tá acontecendo? Eu acho que é uma força sobrenatural.
Eu tô achando que é o meu microfone. Eu não estou achando que é a minha internet, porque eu não estou caindo.
Não é possível que seja o seu microfone, porque você troca de fone a cada 5 minutos. Sabe, hoje minha bolsa de luz rompeu. Aí ela põe um. Ah, hoje o Ifrit vai vir aqui em casa, coloca outro.
Você fica aí conversando, trocando MSN.
Ah, é, porque faltam 5 minutos pra meia-noite.
Viu?
Então a gente não cria mesmo uma relação interpessoal e tal, uma coisa legal, uma coisa bacana.